demais pessoas que nos visitam, que assistem esta sessão, a última sessão desse período legislativo, a última do ano e a última do quadriênio 2013-2016. Sejam todos bem-vindos. Para o início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador, a vereadora professora Geli, a professora Geli, que faça a aferição de quórum.
Vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Mauro José Severiano, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereadora professora Geli, vereador pastor Ederson, vereador presidente Lisê José Borges. Qual a suficiência, presidente?
Vereadora, já tinha me comprometido com outro vereador. Concordo o suficiente sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jerry Cabeleireiro que faça a leitura do texto bíblico.
Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo, seus amigos, para que os voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84, palavra do Senhor.
Hoje, novamente, com a pauta bastante extensa, mais de 30, cerca de 35 projetos, além dos requerimentos a serem deliberados. Eu gostaria de solicitar aos vereadores e aos pares que já se encontram presentes que, ao chegar vereadores que não estão aqui nesse momento, que permanecessem em plenário, porque nós temos, para fechamento da pauta, de uma forma bastante razoável, nós temos aí pelo menos três projetos que dependem de quórum qualificado. Então vamos solicitar aos vereadores que permaneçam em plenário até o final das discussões e votações do projeto. Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como dos projetos, das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, caso hajam, e os requerimentos serão encaminhados para avaliação da diretoria legislativa.
Síntese da ata da 86ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gleb Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos e correspondência enviadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Mauro Severiano, Jackson Charles e Sargento Pereira Júnior. O vereador pastor Vilmar Silvestre solicitou inversão de pauta. Consultadas as lideranças, o senhor presidente determinou a inversão. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 14 de dezembro, em horário regimental. Nunca li a pauta com tanto silêncio assim. Primeira vez. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita a retirada da barreira eletrônica e conserto com reforço da ponte sobre o córrego das Antas. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Portanto, para o uso da palavra no pequeno expediente, convoco para a tribuna o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, hoje eu estou subindo essa tribuna não para fazer discurso político, mas para agradecer a Deus pelo meu 7º mandato que estão vindo aí, depois da diplomação, e agradecer, final de ano, a última sessão que nós temos esse ano, parabenizar todos os vereadores eleitos e os não reeleitos. Primeiro, começar pelo presidente. Parabéns, presidente, pela sua reeleição. Pastor Anderson, foi uma satisfação conviver com você aqui 4 anos. Se tivermos divergência de ideias, você me perdoa, mas política é assim mesmo. O plenário é soberano. Vereador, líder da região norte, Gera Cabeleireiro. A mesma coisa eu digo para Vossa Excelência. Vereador Paulo de Lima. Vereador Geli, vereador Eli Rosa, vereador Jean, vereador Frei Valdair, vereador Vespa e vereador Sargento Alberto. Em nome de Deus, que eu sou um homem que acredito em Deus, feliz é a nação que cujo Deus é o Senhor. Deus tem me dado muita vitória. Eu estou em dívida com Deus. Estou em dívida com Deus porque eu sou um homem vitorioso, não só na política, mas na minha vida familiar, na vida cotidiana. E como funcionário público de uma instituição há 43 anos, também eu sou um homem feliz. Venho a essa tribuna hoje para agradecer, não só a minha legislatura, mas agradecer minha esposa, meus 3 filhos, meus pais que hoje não estão aí na face da terra. Quero agradecer piamente por todas as turbulências que eu tive na vida política ou na vida cotidiana. Quero agradecer. E quero agradecer essa legislatura que está findando aí, todos os vereadores que não foram eleitos. Agradecer também pela convivência harmoniosa, pacífica nessa casa. Então, quero agradecer a todos. Que Deus ponha a mão no caminho de vocês e unja vocês pelos caminhos da vereda. É isso que eu desejo a todos, e um feliz Natal e um próspero ano novo. Que essa legislatura se foi, mas a vida continua. Então, quero parabenizar. E eu quero parabenizar também o que está fazendo aniversário hoje, senhor presidente. Rodrigues Demetrio é assistente da mesa diretora. Ele deve estar por aí. Olha lá. Até brinco com ele, que parece o vereador sósia do vereador Hamilton. Hamilton Filho aí. Parabéns para você. Está completando mais uma rosa em sua vida. Então, parabéns a todos. É só isso que eu tinha a dizer antes de devolver a palavra para a mesa. Às vezes as pessoas lá fora me entendem como eles querem, mas sou uma pessoa fácil de convivência. Eu falo algumas coisas, vereador, daqui para fora, mas o coração é mole. Sou um homem que choro fácil, sorri fácil, mas eu tenho um coração bom. Então, essa última legislatura desse ano, que a próxima vai ser só em fevereiro. Tem muitos colegas meus que não estão aqui nesse plenário, mas estão aí morando em Anápolis. E eu vou conviver com eles, cumprimentar eles na rua. Sou como... pedir dinheiro emprestado. Já fala o contrário. É com você. Então, foi muita boa convivência para nós aqui. Os que vão ficar, nós vamos ter muitos embates políticos, divergência de ideias. Né, isso é a vida do parlamento, né? O parlamento, como eu digo aqui, não é igreja, é para divergir ideias, conversar sobre os problemas cotidianos da cidade. E todos os funcionários da casa também, os servidores, do mais humilde, mas o mais superior aqui também, que deve estar os ouvindo nós no gabinete aí, quero desejar muita saúde, muita felicidade ao ano que está vindo aí. Então, e que registre em ata aí a presença do futuro vereador, que para mim não é vereador ainda, igual eu, que não vão ser diplomado ainda, mas não pegou seu diploma de vereador. Lelo, parabéns a você, sua equipe. O Zezinho foi sempre um campeão de urna, ele vai ser seu chefe de gabinete, um moço que mora no mesmo bairro que eu, ele te apoiou e por isso que você está aqui. Quero seu voto, hein? Estou pedindo voto, sei te dar, mas eu sou o candidato. E tem mais, Jacó da Celg, grande Jacó, que me atendia muito bem lá na Celg, ex-diretor da Celg aí. E toda a equipe aí de filmagem, todos os repórteres de rádio e televisão que dá cobertura aqui, já estou devolvendo a palavra, senhor presidente. A pauta está cheia, eu estou devolvendo. Todos jornalistas desta casa de leis que nos dá cobertura o ano todo, a nossa jovem ali, eu brinco com ela, nossa jornalista, parabéns a vocês também, Marcos, que é um novo funcionário da Câmara, concursado, eu não vou mencionar nomes aí não, Candim, grande jornalista lá da Rádio Manchester, para você também, e todo o povão que sempre nos dá cobertura, que sempre entrevista nós aqui. Feliz Natal e um próspero ano novo. E, se eu permitir, senhor presidente, todo ano eu faço isso. Eu não li o texto bíblico. Eu vou repetir ele aqui, se o senhor me permite. Estou sendo delicado com o senhor. Hoje é dia de paz.
Vereador, eu achei curioso e interessante que, faltando um minuto e meio, o senhor começou a se despedir. E não conseguiu concluir.
Mas hoje é despedido, eu não estou agredindo ninguém, não estou debatendo.
Passa novamente a leitura do texto bíblico.
É o último do ano, senhor presidente.
Eu só gostaria que o senhor compreendesse que hoje a pauta está
Vossa Excelência. Eu já passei muita raiva na Vossa Excelência aqui, me dê um minuto. O senhor vai para o céu, tranquilo. Então vou ler o texto bíblico que todo ano, e no encerro, é eu que leio o texto bíblico. Como eu não tive a oportunidade, eu vou repetir o texto bíblico. Que eu sou um homem temente a Deus. Mesmo que eu, de vez em quando, não ando a palavra. Não, eu desvirtuo o caminho de Deus, mas e todos nós somos pecadores. Então vou repetir o texto bíblico da casa aqui que nós. Aqui. Amém.
Também na sequência do pequeno expediente, vereador Paulo de Lima.
Começando por ordem de idade. Maurão, pode.
Jé, caminha lá.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereador. Bom dia, imprensa, bom dia a todos que nos ouvem, que nos vê nesse momento, na última sessão do ano, né? E queria também aqui, primeiramente, presidente, fazer um pedido à prefeitura sobre aquela... Até fiz um requerimento aí, o último requerimento neste mandato meu, né? Como vereador, né? Porque posso fazer depois outros requerimentos, né? Com certeza poderei cobrar mais serviço. É sobre aquela ponte ali da Ana Jacinta, aqui na Santa Maria. Ali tem uma barreira eletrônica e as carretas, somente carreta que vai para Brasília, de areia e tudo mais, passam muito por ali e freiam, ele rosa, em cima da ponte. E ela está praticamente, daqui uns dias ela pode vir a se cair e vai trazer um problema muito grande para aqueles moradores de toda aquela região, não da Santa Maria, mas em toda a região da saída para Brasília, né, Parque Brasília, toda a região, Anápolis City, Filósto, Primavera, vai trazer um transtorno muito grande para a população, com certeza, se a prefeitura não tomar as providências imediatamente sobre aquela ponte. Então ela está, que ficou a barreira e as carretas freiam em cima da ponte. Aí o peso dobra, né, da carreta. Então, quem entende de carreta, de peso, né, a freada... Luiz Lacerda, eu queria que o senhor tomasse providência, né, pedir até o Luiz Lacerda que ajudasse a gente a cobrar essa do prefeito imediatamente, antes que até que o prefeito entregue esse mandato, pudesse corrigir imediatamente, pelo menos tomasse providências, né, imediatamente, porque está muito arriscada aquela ponte ali. Mas eu queria deixar aqui hoje, a nossa despedida como vereador nessa tribuna, né, de um mandato aí de 4 anos, né? E eu queria deixar aqui um abraço especial, somente a minha família, minha esposa, meus filhos e toda a minha família, que minhas irmãs, que muitos me ajudaram, né? Toda a minha família, nossos eleitores que nunca sempre nos prestigiaram nos seus votos, né? A gente sempre trabalhou bastante, graças a Deus, fui um dos vereadores que mais apresentei projeto e requerimento dessa casa, não desprezando nenhum dos vereadores, né? Mas trabalhei muito, muitas audiências públicas, muito serviço prestado à comunidade. Saio com a minha consciência tranquila, né, do dever cumprido. Estou à disposição, porque sou o primeiro suplente do partido. Vem aí o nosso vereador Valdete, do PDT, que foi eleito, graças a Deus, muita luta, depois de muito tempo, né? Com certeza vai ser um grande vereador, porque já é um vereador de comunidade, é um vereador de povo, né? Um vereador que ajuda as pessoas. Então, com certeza estará me substituindo aqui nessa casa. Na próxima, na passada, ele ficou como primeiro suplente e eu vereador. Agora, eu sou o suplente dele. Então, mas se Deus quiser, vai ser um grande vereador nessa casa, o nosso vereador Valdete Fernandes. E sou suplente também do vereador Jacques, com maior tranquilidade, com certeza, desejo a ele e o vereador Valdete que faça um grande trabalho, né, continue esse grande trabalho aqui na nossa casa. Então, queria agradecer a Deus também, né, por ter me dado essa oportunidade, presidente, de ser vereador pela minha cidade de Anápolis, né. Não sou de Anápolis, mas fui criado dentro de Anápolis, Deus dos 3 anos de idade, sou da minha terra querida de Goiandira, perto de Catalão, né, lá onde fui criado, fui nascido, aliás, né, e vim logo menino para essa cidade, é onde que... Isso, Rio Viríssimo, né? Na divisa de Minas. Mas lá onde que meu pai veio após muitos anos aqui pela Estrada de Ferro, onde que ele era fiscal do estado, e aqui nós instalamos e ficamos até hoje, graças a Deus, e tive o privilégio de ser vereador por 4 anos na cidade de Anápolis. E deixar um abraço especial a todos os meus colegas da Câmara, nossos servidores, o pessoal do gabinete, meus amigos que nos ajudaram no gabinete, muito importante, a chefe de gabinete, a Flávia, a Jaqueline, todos que participaram, a Priscila, a Joyce, que nos ajudou, todos que participaram com a gente lá, o Natal e muitos outros lá. Não vou citar o nome de todos, mas todos ficam abraçados pelo vereador. Com certeza estarei em casa por casa agradecendo. E dizer ao meu grande arquiteto do universo, que é Deus, que estive aqui cumprindo com a minha obrigação. E deixar um abraço especial a todos os meus irmãos maçons da cidade de Anápolis, que faz um trabalho muito grande na cidade de Anápolis. Temos diversas entidades, temos abrigo dos velhos, temos creche, temos escola e tudo mais que a gente presta à comunidade de Anápolis. Continuarei trabalhando, né, junto a essas entidades, prestando meu serviço. Faço parte do Conselho da Criança, faço parte do Conselho de Pais, então sempre vou estar participando da comunidade anapolina. E deixo aqui, mais uma vez, um abraço especial a todos os nossos colegas que nos ajudou aqui nessa casa. Que Deus abençoe a todos, né? E vamos continuar nossa vida trabalhando em prol da comunidade, em prol da nossa família. Que Deus abençoe a minha família e a família de todos vocês. Um feliz Natal, um feliz 2017 a todos. Obrigado a todos.
Muito bem, vereador Paulo de Lima. O senhor já tem tido cidadania, vereador? Vamos providenciar. Vereador, ainda na sequência aí do pequeno expediente, vereador Eli Rosa. Não está presente? Vereador Eli Rosa, gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, conduz esses trabalhos. Bom dia a todos que se fazem presente aqui. Quero aqui, senhor presidente, de forma bastante rápida, como é a última sessão desse ano e dessa legislatura, quero agradecer de forma profunda a todo o servidor dessa casa, a imprensa e na pessoa do meu amigo de longas datas aí, o Evaristo, o Vavá. Eu quero cumprimentar e agradecer a imprensa de Anápolis pela convivência, pelo respeito. Agradecer os senhores colegas vereadores por essa convivência de 4 anos. Sentirei falta desse plenário, sentirei falta dessas discussões. Sentirei falta de todos vocês, prestadores de serviço dessa casa, colegas vereadores e vereadoras. Quero agradecer a minha família, agradecer a todos aqueles que confiaram em mim o voto. e deixar com certeza absoluta o meu, como disse a vida inteira e continuarei dizendo, que esse município para mim é grandioso e é muito honroso representar, é muito honroso dizer que sou criança crescida nesse município, é muito honroso, enfim, ter passado esses 4 anos aqui com vocês. Quero deixar claro que estou à disposição, no meu entendimento, aqueles que querem o bem das coisas ou das pessoas, eles não precisam de poder, ele não precisa de mandato, ele precisa ser pronto para contribuir, pronto para ser parceiro, pronto para ser gente, para ser humano, para ser humano, e quer continuar, mesmo sem mandato. Todas as pessoas que me conhecem, todos os meus amigos, todos os meus familiares, todos os colegas, se eu puder ser útil na vida de cada um, e é com muita honra que o farei, independente de mandato, independente de poder. Mais uma vez, agradecer a todos, principalmente vocês que fazem essa casa funcionar de forma precária, que são os servidores. Enfim, e agradecer a Deus por ter dado saúde, por ter dado capacidade de me locomover, capacidade de pensar, capacidade de discutir nossos problemas. E agradecer ao senhor, senhor presidente. Agradecer 2 presidentes. Para mim, Luiz Santos Lacerda será o meu eterno presidente dessa casa. Tive uma honra muito grande de ser administrado pelo senhor, senhor Luiz Santos Lacerda. Tenho uma admiração muito grande pela sua forma de conduzir a relação com os vereadores, com essa casa. E da mesma forma, agradecer ao senhor por ter sido seu administrado com muita honra. E, enfim, graças a Deus estamos aqui no final do nosso mandato, tendo a convicção que fomos éticos, que fomos felizes, que fomos inclusive representantes desse povo que nos confiou. Agradecer ao Nelson Gomes, que é meu chefe de gabinete, agradecer a minha equipe de gabinete também por esse mandato. Nós sabemos que são muitas as nossas lutas, e sem o meu gabinete, com certeza absoluta, eu não teria feito o mandato da forma que a gente fez. Então é bastante louvável e é forçoso reconhecer a importância das pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, eu vou falar ao senhor presidente.
Gostaria de registrar a presença de educadores ilustres aqui hoje, professora Sonja, professora Shirley, professora Miriam. Desculpa aí se estou esquecendo o nome de alguém, sejam bem-vindos. Eu não sei do que se trata essa visita ilustre, mas que seja só para nos prestigiar. Obrigado, professor. Também na sequência do pequeno expediente, vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Senhor presidente, nós estamos aí na nossa última sessão dessa legislatura. Eu também não poderia deixar de fazer uso da palavra aqui, mas também, inicialmente, para agradecer aos pares. Agradecer à população anapolina por essa legislatura e também por nos ter reconduzido aí ao mandato, mas principalmente agradecer aqui aos pares, agradecer as palavras gentis aí do meu amigo, companheiro Eli Rosa, e dizer, vereador, que eu, na realidade, é que me sinto honrado ter feito parte dessa legislatura. Sou eternamente grato aos pares dessa legislatura que confiaram a mim o ofício de dirigir essa casa por 2 anos, por unanimidade. É uma dívida de gratidão que tem para com os senhores que jamais vou esquecer. E dizer para aqueles que infelizmente vão nos deixar aqui a partir do ano que vem, que os senhores podem sair de consciência tranquila, que cumpriram e muito bem o seu dever aqui nessa casa. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que foi uma das legislaturas mais produtivas que nós tivemos aqui na Câmara Municipal. Basta olhar aí os trabalhos do dia a dia aí na nossa Câmara, através dos debates, através dos requerimentos, através aí dos projetos de lei, das audiências públicas, do atendimento nos gabinetes. Eu sempre defendi essa legislatura como sendo uma das mais produtivas. Infelizmente, muitos que trabalharam muito aqui pela população não estarão aqui no ano que vem. Mas não foi por falta de trabalho, não foi por falta de cumprir com a sua obrigação de vereador, de parlamentar aqui dessa casa. Os senhores realmente podem sair com a consciência tranquila. A vida, infelizmente, é desse jeito mesmo, ela não é justa, e a vida na política ela é mais injusta ainda, né? Eu desde o começo eu falei, torci de coração para que todos pudessem permanecer, porque são merecedores. São merecedores, uma legislatura pautada aí pela transparência, pelo trabalho dos vereadores. Eu sempre disse aqui, quando nós fizemos parte daquele movimento para recuperar as vagas nas câmaras, é porque nós tínhamos a certeza que quem ganha com isso é a população. Quanto mais representante do povo aqui, melhor para a própria população. E a prova foi essa legislatura que está terminando agora. Nós tivemos aqui 23 gabinetes, muitas regiões da cidade que não estavam representadas aqui anteriormente tiveram seu representante aqui e trabalharam muito bem pela população durante esse mandato que está encerrando agora. Cita aqui, por exemplo, um que não vai estar com a gente aqui e que é uma injustiça, né? Vereador Gerry, tanto que Vossa Excelência batalhou por aquela região do Recanto do Sol, vereador Vespa lá pela sua região, todos os aqui, vereador Pedro Mariano, que vai estar aqui de novo na casa, mas que também é o representante daquela região ali, que trabalhou muito, vereador Jackson Charles, vereador Sargento Pereira Júnior, quer fazer justiça aqui ao posicionamento do vereador Sargento Pereira Júnior aqui. Nós aqui, às vezes, discordamos da forma que ele encaminhou alguns problemas aqui, mas reconheça a importância dele, a importância do debate que ele puxou, o debate do contraditório aqui nessa casa, vereador. Sem dúvida nenhuma, o senhor deixa registrado aqui a sua marca, e é lamentável, lamento muito que o senhor não esteja aqui na eleição, no mandato que vem, pelo menos de início agora, né, quem sabe, né, pode até com chance de estar aqui novamente, para continuar esse trabalho. Reconheço o trabalho de Vossa Excelência aqui nessa casa, embora a gente está aqui é para fazer o debate mesmo. Mas sempre reconheci o papel importante que Vossa Excelência teve aqui, questionando aqui, que é o nosso papel mesmo, fazendo o papel do vereador, questionando o executivo, trazendo os problemas aqui para essa casa, fomentando o debate salutar, que é importante para nós aqui. Mas todos aqui têm uma consideração muito grande, têm um sentimento fraterno por todos os colegas, que aqueles que estão ficando e principalmente pelos que estão nos deixando. Mas volto a dizer, senhores podem ficar com a consciência tranquila, que fizeram, cumpriram bem o seu dever. A vida política é assim, a gente está sujeito realmente a receber muito mais crítica do que elogios, embora a gente esteja trabalhando muito, as críticas vêm mesmo, né? Mas não foi por falta de esforço, não foi por falta de trabalho, não foi por falta de representar bem a população que os senhores não estarão aqui nesse mandato que vem. Tá? Então fica aqui o nosso reconhecimento, tenho certeza que o reconhecimento aqui de todos os pares, vereadora Miriam Garcia também, que há quantos anos está aqui defendendo a população, eu sou testemunha disso, defendendo a população mais carente aí nas nossas instituições, na CELG, Saneago, Prefeitura, vereadora. Uma pena que Vossa Excelência também, pelo menos por enquanto, não vai estar aqui na legislatura que vem. Mas assim, esse sentimento aqui com todos os pares, sentimento realmente de gratidão, e se, os senhores podem sair com isso, com o sentimento do dever cumprido, porque cumpriram bem, atenderam bem a população, os senhores representaram bem, cumpriram bem o seu dever aqui de representante do povo, né? E a vida dá volta, e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde os senhores estarão de volta aqui a essa casa. E quero deixar aqui o meu sentimento de gratidão a todos os senhores, sentimento de gratidão, de amizade, sentimento fraterno por tudo aquilo que os senhores fizeram por mim durante esse mandato aqui nessa casa. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Já sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente. E passamos ao grande expediente. Havia aqui uma reserva para a prestação de contas da mesa diretora, mas vou conceder aqui uma justa homenagem aqui à banda de percussão do Colégio Estadual Leini Lopes, que tem na direção minha amiga Miriam. E temos aqui mais outros representantes da Secretaria de Estado da Educação, professora Sonja, e sua companheira, minha amiga professora Shirley também. Novamente, sejam bem-vindos. Para prestar homenagem, convido o vereador Sargento Pereira Júnior para o uso da palavra na tribuna, para uma breve saudação e justificativa dos motivos dessa homenagem.
Obrigado, presidente, nobres pares, ouvinte aí do Canal 10, telespectadores aí também da TV Câmara. Senhor presidente, antes de chegar na nossa homenagem, gostaria de fazer um agradecimento especial a Deus, a minha família, meus pais, aos meus eleitores, os demais vereadores, por essa estada nesses 4 anos aqui nesse Poder Legislativo. Tentei fazer um trabalho sério, fiz dentro da minha limitação, fiz o nosso trabalho e por infelicidade não conseguimos ser reeleitos, mas tivemos uma votação expressiva, uma votação verdadeira, e isso nos deixa muito honrado de saber que o nosso trabalho foi reconhecido. Na primeira eleição tive a oportunidade de ter 1.267 votos, pautado na verdade e no compromisso com o povo. Fiz o nosso mandato aí com esses princípios e consegui aumentar a nossa quantidade de votos para 1.530 votos. Então fico muito feliz de ter tido essa votação. Quero agora, nessa oportunidade, agradecer todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, acreditaram no nosso projeto, e falar que a nossa vida continua. Estaremos aí colocando o nosso nome em outras eleições, não desisti do processo político. Eu acredito que só através das pessoas de bem se posicionando politicamente que nós mudaremos a realidade do nosso país. Então, quero agradecer a todos, agradecer os nobres pares aí pela receptividade. Quero pedir desculpa em algum momento, alguma situação, algum discurso, alguma coisa assim, mas nada pessoal, nada pessoal. Tudo que a gente faz é voltado aí para cumprir o nosso papel, que é do contraditório, é do que a gente acredita que é certo. Tudo que a gente faz com responsabilidade. E se em algum momento eu feri, magoei algum dos companheiros aí, gostaria de pedir desculpa, tá? E foi muito bom estar com vocês nessa legislatura, pode acreditar. Cada um tem um espaço especial aqui no meu coração. E, precisando da gente, nós estaremos aí. Mas, hoje nós estamos fechando o nosso mandato com chave de ouro. Hoje nós vamos ter um encontro da segurança pública no SESI, da Jaiara, e o foco lá é segurança pública. Mas eu acredito que não existe nada melhor para combater a segurança pública do que um projeto social. E nós estamos aqui hoje, com muita alegria, reconhecendo um projeto social na nossa cidade, que eu sinto muito orgulho de ter participado, de estar participando, e estarei sempre participando desse projeto social tão importante, que é a banda de percussão do Colégio Estadual Leni Lopes de Souza, na qual tem a gestão hoje da nossa amiga Miriam, que faz um trabalho muito importante. Quero agradecer, Miriam, todo o seu empenho, a sua garra de estar colocando esse projeto e estar firme nesse projeto da banda de percussão Leni Lopes de Souza. Então, agradecer a nossa diretora Miriam. Agradecer também a nossa subsecretária do Estado, Sonja, sempre dando um apoio para a gente aí. Fazer o agradecimento também da Sheila, que está aqui presente, da minha amiga Keila, dos alunos também, dos bicampeões brasileiros de bandas e fanfarras do Brasil, né? Então, a gente fica muito feliz de estar fechando esse mandato nosso com esse reconhecimento. Quero fazer um agradecimento aqui especial ao meu amigo e irmão Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é uma pessoa que faz um trabalho fantástico, que faz um trabalho muito bonito naquela região ali do Calistópolis, tomando conta e, como se diz, fazendo com que essas crianças, além de aprender uma profissão, além de ter uma ocupação, ser grandes cidadãos. Isso aí realmente não tem preço, e é isso aí que a gente espera. Cada cidadão fazer um pouquinho para melhorar o nosso país, a nossa cidade. E essa banda de percussão teve a oportunidade de participar do 23º Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras. O ano 2015 não teve esse torneio. 2014, essa banda foi campeã. E agora, nobre vereador Gleim Martins, consagrou bicampeão de bandas e fanfarras do Brasil. Foi bicampeão brasileiro. E o mais interessante, ganhou em todas as modalidades que participaram. São 5 modalidades e eles ganharam as 5 modalidades. Gleim, rapidinho.
Parabéns, Sarinha Pereira, por esse reconhecimento. Eu quero dizer que eu também já participei de concurso de bandas e fanfarra. Eu tocava na banda marcial aqui de Anápolis, na época do doutor Anapoli Farias. Nós teve em São Paulo, no concurso, é maravilhoso. É muito gratificante participar de um concurso desse. A gente tivemos em Socorro, em São Paulo, Itacoaxetuba, em vários outros municípios do estado lá, de São Paulo, disputando esse concurso de bandas e fanfarra, também em Goiânia. Então é um privilégio ouvir essa parte sua e homenageá-los, que são merecedores. Concurso de bandas e fanfarra, quem toca música, participa de uma banda, a vida da pessoa muda porque desenvolve o lado social, é muito importante. Então parabéns por essa homenagem.
Muito obrigado, vereador Gleim. O presidente aqui está contando o tempo aqui. É isso aí, vamos terminar rapidinho. Então não posso deixar de agradecer todos os funcionários da escola Nelly Lopes de Souza, as merendeiras, professoras, coordenadoras. Agradecer também o gestor da UEG, o reitor da UEG, doutor Haroldo Rainer, por ter nos concedido o ônibus para que essas crianças pudessem ir até o Rio de Janeiro. Foi um trabalho muito árduo. Infelizmente não tivemos o apoio do Estado como gostaríamos de ter, mas teve um certo apoio. Mas nós precisamos realmente cobrar mais, que o poder público possa investir mais. Então quero agradecer ao reitor da UEG, que sem ele com certeza não teria condições desses meninos irem para o Rio de Janeiro. Fazer um agradecimento especial, nós fizemos um pedal solidário e nós tivemos 3 patrocinadores que nos ajudaram muito: Agência Batista, Ciclopower e Performance Bike. São parceiros nossos aí do ciclismo. A gente fica muito feliz de estar sempre eles com a nossa parceria. Quero agradecer aí a todos aí pela presença. E como nós estamos agora com o nosso tempo com a situação complicada do tempo aqui, eu gostaria de convidar nosso maestro Paulo Sérgio, para estar recebendo a homenagem, subsecretária Sonja, Miriam e os meninos aí, dois dos campeões aí, para estar recebendo a homenagem aqui, juntamente com o nosso presidente. Por favor, presidente, vamos fazer parte conosco aqui.
Atropelou tudo, vereador, inclusive fazendo o convite às ilustres presenças.
Conceda a fala por 20 minutos ao vereador presidente Luiz Vieira Zebois.
Senhoras e senhores vereadores, presidente em exercício, estamos aqui hoje, já depois de algum tempo sem ocupar esse espaço da tribuna, para o cumprimento de uma questão regimental. O nosso regimento prevê que na última sessão ordinária do período, o presidente deve prestar conta das atividades do Legislativo Municipal. Portanto, aqui estamos. O relatório de atividades, projeto e movimentação contábil realizado na gestão da Câmara Municipal de Anápolis no período 2015-2016, apresentado aos órgãos de controle interno da Casa e externo com prestação de contas anual a que a Casa Legislativa está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição Federal e ainda em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, artigo 15, inciso 13º, que estabelece que compete ao Presidente dar conhecimento à Câmara na última sessão ordinária de cada ano da resenha dos trabalhos realizados durante a sessão legislativa. Está sendo distribuído o relatório da gestão. A assessoria legislativa está mais nervosa. Mas, vossas senhorias estão recebendo aí o relatório. Eu tomei o cuidado de fazer algumas informações, de colocar algumas informações, até para que vossas senhorias guardem nos seus arquivos, porque está toda a mesa, está toda a composição da Câmara Municipal, todos os diretores, é também um documento, eu penso um documento histórico. Mas não estarei, porque também não tive tempo de me familiarizar com as questões desse relatório, portanto, não seguirei a risca aí, a sequência ou o que está descrito aí. Mas gostaria de dizer aqui, antecipando a apresentação do relatório, que no início do meu mandato, uma das questões básicas, o meu objetivo principal aqui na Câmara Municipal seria principalmente as questões da transparência, né? A preocupação com as questões de transparência, a divulgação dos trabalhos dessa casa, bem como as questões financeiras do Legislativo Municipal. Então, começamos aí pelos projetos estratégicos da nossa gestão. A fiscalização, tanto por parte dos vereadores, exercemos aí imensos debates aqui, tanto aqui em plenário, quanto nas comissões. O contraditório marcou pesadamente muitas discussões aqui nessa casa. A diretoria legislativa e o departamento de comissões técnicas permanentes receberam reforço pessoal por meio de contratação de efetivos, bem como de comissionados. Vocês têm aí hoje, vocês estão observando pessoas novas trabalhando aqui. Nós aproveitamos um concurso que ainda estava em vigor lá atrás e vamos falar um pouco mais sobre isso aí, e colocamos, além desses efetivos, alguns estagiários para prestar apoio aí nas questões legislativas. Convocamos seguidas vezes secretários, gestores municipais nas sessões da Câmara para prestações de contas à sociedade, esclarecimento. Recentemente tivemos aqui com o secretário Leonardo, que foi exaustivamente arguído. Isso faz parte também da nossa transparência com essa casa, bem como com a nossa população. A prestação de contas da Prefeitura, que não é uma novidade, mas teve sequência também no nosso mandato, tendo a importância, vendo aí, confirmando a importância da Câmara no acompanhamento dos trabalhos da Prefeitura, culminando, obviamente, com as prestações de contas. O regimento interno dessa casa foi remodelado, era uma obrigação, era uma necessidade que nós tínhamos, começou lá atrás, na gestão do companheiro Luiz Lacerda, e foi concluído no nosso mandato. O conjunto de normas foi totalmente revisado e ganhou nova redação com adequações importantes nos ritos do legislativo. Entre elas, as questões importantes, aí, umas questões novas, foi a composição de todos os horários, de todo o trâmite dos trabalhos aqui, na composição com 23 vereadores. Anteriormente eram 15 vereadores, incluindo aí a alteração do horário, que passou das 15 horas no período da tarde para o período matutino, iniciando às 9h30. O restante continua da mesma forma, na segunda, terça e quarta, nas três primeiras semanas de cada mês. Uma coisa interessante, lá atrás, vocês podem observar, lá no final do relatório, vocês vão perceber que tivemos um aumento significativo na aprovação dos projetos encaminhados ao Executivo. Nos períodos anteriores, isso segundo informações da nossa assessoria legislativa, poucos projetos oriundos dos vereadores eram aprovados, principalmente projetos que tenham maiores relevâncias que adequem qualquer situação do Executivo Municipal. A maioria eram homenagens e outras situações semelhantes. Nós tivemos aí vários projetos aprovados e que fazem parte hoje da nossa lei, dos nossos segmentos aí na lei orgânica do município. Tivemos aí também uma revisão, aproveitando aí uma data muito importante e bastante significativa, uma data histórica, a nossa primeira lei orgânica municipal completou 25 anos no ano de 2015, isso depois do período em que tivemos aí a administração do Executivo Nacional pelos militares e logo depois com a nova lei foi obrigatório que os municípios também tivessem a sua lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal nunca foi elaborada antes desse período. Então achamos interessante comemorarmos aí os 25 anos da lei orgânica municipal, a primeira lei orgânica genuinamente municipal. Nessa ocasião eu cito aqui uma situação bastante interessante, que meu pai, José Borges, fez parte da elaboração, tendo atuação bastante ativa, né, nesse período ou nesse momento histórico aí para o município de Anápolis. Fizemos uma comemoração e que teve uma receptividade extraordinária. Os vereadores daquela época que foram convidados a participar desse evento ficaram imensamente agradecidos. Foi realmente uma festa muito bonita, interessante. E nesse momento nós fizemos a recomposição da lei orgânica municipal, inserindo ali todas as emendas e novas leis que já fazem parte daquela lei. Então colocamos aí uma carta atualizada à disposição da população. Agora aqui é uma situação que eu entendo que é lá atrás, quando eu assumi, eu imagino que eu tenho comigo o sentimento de que essa parte aqui que eu vou citar é, digamos assim, a minha atribuição, a minha contribuição ao Legislativo Municipal. Porque os trâmites demais são apenas obrigações que a gente tem que cumprir e nós tentamos cumprir da melhor forma possível. Mas isso aqui, eu interferi fortemente em todo esse processo, que seria a gestão de tecnologia e informação. A operacionalização do portal da transparência. Nós falamos aqui, esses dias, que havia aí, eu estou aqui com a decisão novamente do Ministério Público, de uma ação movida aí pelos sindicatos funcionários e servidores públicos municipais de Anápolis, através lá da sua gestora, a Regina Faria, em que ela solicitava informações e não estava obtendo, no período em que ela solicitou, as informações pertinentes à Câmara Municipal. E é o parecer aí da Promotoria de Justiça do município, do Ministério Público. Na data de hoje, em visita aos endereços eletrônicos da Câmara Municipal de Anápolis, constata-se que o sítio atende às exigências que o site atende às exigências da Lei de Acesso à Informação, a estrutura organizacional e o funcionamento dos órgãos apresentam informações necessárias, receitas, despesas estão sendo periodicamente publicadas e os procedimentos licitatórios estão dispostos de forma organizada, facilitando a consulta, publicação dos contratos em ordem sequencial, campo de busca, pesquisa funcionando adequadamente. Então isso aí faz parte do novo portal da transparência. Nós já tínhamos um portal da transparência que vinha funcionando, mas era um projeto um pouco inadequado, né? Então nós fizemos uma total adequação dele, com ícones fáceis de serem consultados, lá bem visível, e isso já teve aí essa consulta interessante, né? Uma consulta, é uma data recente, foi feito esse relatório do Ministério Público, data de 3 de novembro, então já utilizando as novas informações, esclarecendo aí que nós estamos perfeitamente adequados. Não poderíamos ser diferentes, porque Anápolis foi contemplada aí como o município mais transparente do estado de Goiás e um dos mais transparentes do país. Portanto, aí o novo portal legislativo, ele está conectado ao novo portal, agora traz ícones fáceis de ser consultado, com acesso a informações sobre receitas, folha de pagamento, licitação, contrato, entre outras. Uma coisa interessante, o portal traz dados históricos também, tá? Então, o novo portal, nós vamos falar nisso aí na sequência. É, isso aí tudo proporcionado aí pela implantação do novo sistema de informatização, que é o Interleges. A Câmara Municipal implantou em Anápolis o que existe mais moderno sistema de informação legislativa. Isso é usado no Congresso Nacional. O novo sistema permite que todo cidadão possa acompanhar as atividades legislativas municipal em tempo real e acompanhar o dia a dia do seu parlamentar. Tudo por meio de sistema funcional, simples de operacionalizar, com acesso ao portal da transparência e às informações jornalísticas sobre os atos legislativos. E os vereadores, particularmente aqueles vereadores, Vespa, que não estarão aqui conosco, a sua história vai ficar registrada e disponível para consulta durante todo, até que, eu acredito que eternamente, né? Porque esse portal é extraordinário, conforme eu acabei de citar, é um portal de uma composição, de uma estrutura fabulosa, né? Então, isso você pode atualizar todo o seu portal, que vai ficar registrado aí para a história.
Uma parte.
Seja breve, vereador.
Não, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência por essa prestação de conta. Eu que tive a oportunidade também de estar à frente aí dos trabalhos da casa durante 2 anos, e hoje falar realmente da importância das câmaras municipais e falar dessa transparência. Hoje, esse processo ele é totalmente transparente. Qualquer cidadão tem acesso hoje a todos os atos do Legislativo, do Executivo, mas principalmente do Legislativo. Quem tiver alguma dúvida, que não conseguir as informações nos nossos mecanismos de informação por aqui, é só acessar o site do Tribunal de Contas dos Municípios. Lá sim está toda a vida da Câmara Municipal. Inclusive, um dos princípios para se dar legalidade a qualquer ato do Poder Legislativo é que ele esteja primeiramente registrado no Tribunal de Contas. Tudo aqui começa pelo registro no Tribunal de Contas. Então, realmente, se tem uma coisa que a população não pode reclamar mais, é da transparência dos órgãos hoje, dos órgãos públicos hoje, principalmente das câmaras municipais. Todas as informações estão disponíveis à população. Agora, infelizmente, nós temos algumas pessoas que querem complicar mesmo, né? Aí vai, mas o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, hoje tem realmente, a própria imprensa está aí fiscalizando, trabalho importante da imprensa, mas hoje a transparência ela é total, não existe mais hoje nenhum ato do gestor que fique encoberto. Aliás, se ele não for registrado no Tribunal de Contas, ele vai ser considerado nulo e certamente vai contaminar as contas do gestor. Apenas para fazer esse registro, presidente.
Obrigado, vereador. De fato, e esse portal também está linkado com as questões do Tribunal de Contas dos municípios. E, obviamente, isso aí veio também, trouxe a reboque, a modernização do portal do Legislativo, né? A partir do nosso sistema de informação, foi possível criar um portal da Câmara Municipal que adotou a mesma tecnologia, né, que nós acabamos de citar no governo federal. E, linkado a isso também, nós tivemos aqui recentemente, esclarecendo aí, o aprimoramento da informatização do Centro de Pesquisa e Documentação, que ele foi criado ainda também, né, em legislaturas anteriores, mas não estava instituído e não estava prestando um serviço com a velocidade que o setor carece e merece. E hoje, o CPDOC, né, por uma portaria nossa, foi criado, porque ele não tinha sido criado, estava sendo, Luiz Lacerda, né, deu fomento a ele, mas de acordo com o sentimento dele. Hoje nós estamos criando, para os próximos mandatos, terá uma estrutura própria, né? Porque eu entendo que a história é fundamental para a continuidade dos trabalhos em qualquer setor, e particularmente na Câmara Municipal de Anápolis. Entre mudanças está a implantação do volume de documentos digitalizados. Lá nós colocamos equipamentos mais modernos também durante esse período e colocamos mais pessoal para interagir, para poder estar multiplicando essas informações que hoje já são bastante utilizadas. E com o Interleges, com esses com esses links, né, que nós temos aí, facilita ainda mais a comunicação entre aquelas pessoas que estão querendo informações acerca do município e particularmente da Câmara Municipal, que possa estar ligado lá. Recentemente nós recebemos aí um documento, também mais um documento histórico, aí que veio de um colega, um documento aí que data de 1926, aonde ainda era conselho, nem era prefeito, nem era Câmara Municipal ainda. Então isso mostra aí a credibilidade e o conceito que o nosso CPDOC já está angariando aí no município de Anápolis e esparramando pelo estado como um todo. Portanto, é isso. A automação do processo legislativo, nobres pares, e isso poderia ser enriquecido ainda mais. Não foi por falta, eu não diria nem por falta de recurso, né, por uma expectativa, o vereador Luiz Lacerda, aí, que como eu, né, estava aguardando que nós, nesse momento nós já estivéssemos ocupando, se não todo, parte, né, da construção da nova Câmara Municipal. Ele, para ser complementado, para que os vereadores possam usá-lo de forma mais abrangente, de forma integral, é necessário que nós coloquemos à disposição de vocês computadores pessoais nas mesas de vocês, bem como nos gabinetes. Algumas adequações. Isso é perfeitamente realizável. A qualquer momento, os próximos gestores da Câmara Municipal, nós poderíamos ter feito isso nesse momento, né? Tínhamos condições para isso, mas não achamos adequado colocar um computador, uma disponibilidade aqui, porque ocuparia mais espaço aqui da mesa de Vossa Senhoria, bem como da mesa diretiva, e ficaria incômodo estar trabalhando, além de um serviço que ficaria mal prestado por conta de estarmos aí na iminência, e eu espero que seja feito em breve a mudança aqui para outro ambiente, se não ainda dentro desse período, que seja feito nos próximos períodos aí. Aí sim, vamos estar junto com o novo presidente para auxiliá-lo e orientá-lo da melhor maneira de fazer isso. Eu tenho certeza que em pouco tempo ele estará integrado a essa questão. Portanto, eu acho que essas questões tecnológicas, essas questões da informação, tanto do portal da transparência, como dos programas que estão disponibilizados para os vereadores, para os gabinetes, é a situação mais importante, o diferencial que a nossa legislação, a nossa legislatura no período 2015-2016 deixa como legado aí à Câmara Municipal de Anápolis. Dando prosseguimento, nós fizemos também um relatório, também para cumprimento da lei. Por gentileza, esse relatório. Nós temos aqui hoje, esse aqui é apenas um volume, eu não trouxe todos os quatro volumes, nós não tínhamos isso também. Hoje está relacionado aqui todos os móveis, todo o mobiliário, todo o patrimônio da Câmara Municipal está aqui plenamente registrado. Isso também é cumprimento da lei para que tenhamos aí um cumprimento da formalização da lei de diretrizes orçamentárias. É uma situação que nós não tínhamos e que fomos forçados a fazer, fizemos e está aí à disposição da comunidade. Então a gestão de patrimônio é o cumprimento da lei aí, a lei de licitações. Outra questão interessante foi a gestão financeira. O problema com a gestão financeira, ou os cuidados, né, a preocupação com a gestão financeira, começou ainda, foi mais pesada ainda, na questão já no meu antecessor, Luiz Lacerda. Já se deparou no início, negociando com os vereadores, né, os problemas, porque nós éramos, a Câmara Municipal era composta de 15 vereadores. Então é óbvio que com 23 vereadores, as despesas aumentariam, principalmente no que diz respeito aos gabinetes. E assim foi feito, mas o vereador Luiz Lacerda, o ex-presidente, com muita sabedoria, iniciou a condução desse processo. Processo que veio se agravando por questões óbvias, né, já no meu período de direção, com os aumentos dos salários, aumento das despesas com folha de pagamento e também com a redução do duodécimo. Então tivemos um imenso trabalho nesse momento, nesse período. E acabe aqui também, o nosso tempo já está expirado, tínhamos mais algumas coisas, mas vocês têm aí o projeto de gestão. Então nesse momento aqui eu gostaria aí sim de agradecer aos nobres pares a compreensão que teve conosco. Sabemos aí que tomamos medidas duras, medidas diferentes, auxiliados aí por alguns colegas. O vereador Hamilton esteve junto comigo também nesse trabalho, Tivemos aí alguns dissabores, início de desentendimento, discussões às vezes acalorada, mas ainda assim a compreensão foi o que regeu esse período também. Então aqui, entre outras coisas, a cordialidade, né, a compreensão com o nosso trabalho, gostaria aqui de agradecer, além desse período, durante todo o período, os problemas, vocês entendem que a administração de uma Câmara Municipal não é fácil, né? Nós temos mais 22 vereadores que têm as suas individualidades, as suas vontades, né, as suas necessidades, e cada um diferente do outro. Então, é complicado essa convivência para o presidente, mas eu acredito que conduzimos essa parte da melhor forma possível, deixamos aqui com o sentimento de dever cumprido e também sem nenhum atrito que pudesse prevalecer além das questões de plenário, além das questões administrativas. Agradecemos aí a amizade, a compreensão de todos. E o relatório está aí à disposição, e a qualquer momento aí, durante essa sessão e no próximo ano, estamos aí à disposição para esclarecimentos adicionais. Então, meu muito obrigado a todos, obrigado de coração, porque, conforme acabei de falar, foi um período pesado para a gente. A presidência, a mesa diretora, atua praticamente em tempo integral, né? E a compreensão de vocês fez parte desse processo e me ajudou imensamente. Então, obrigado a todos e um bom restante de sessão. Hoje nós temos um dia duro, um dia de trabalho exaustivo aí. Temos muito projeto e ainda algumas falas. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Luiz Ezebroz. Conceda a fala por 10 minutos ao vereador Jerry Cabeleireiro. Ainda no grande expediente. Tá. Convido o presidente Luiz José Borges a assumir a direção dos trabalhos na mesa.
Obrigado, vereador Jackson, que assumiu aqui por um período interinamente. Vereador Gerre, à vontade para o uso da palavra.
Senhor presidente, nobres pares, público que acompanha essa sessão da Câmara Municipal, mídia que cobre esta última sessão. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus por ter me concedido um mandato de vereador nesse município que me acolheu em 1970, quando aqui cheguei. E tive a grata satisfação de ter a minha infância, a minha adolescência, de criar minha família nesta cidade que me acolheu de braços abertos. Quero aqui agradecer a minha família pela confiança, por entender a minha vontade de servir a esse povo anapolino, a nossa sociedade, que não é fácil trilhar pelo caminho da política, principalmente nesse momento, é para quem tem muita coragem e muita vontade de fazer mudança, de somar positivamente com a sociedade. E isso eu tenho de sobra. Senhor presidente, quero agradecer aqui, Vossa Excelência, agradecer todos os pares, todos os vereadores que me deram a oportunidade de aprender com os mais antigos na legislatura, aliás, no legislativo, e até os que chegaram comigo, e para mim foi um prazer, uma satisfação imensa de passar esses 4 anos nesta faculdade que é a Câmara Municipal de Anápolis, onde realmente se forma vereadores. É aqui que qualquer cidadão ele tem a oportunidade de discernir o legislativo, do executivo e todas as suas prerrogativas. Tem uma pessoa, uma figura aqui, que tem aí o seu jeito engraçado de levar a sua vida, até mesmo de falar. Com muito carinho eu quero mencionar aqui o nome do vereador Mauro José Severiano, que realmente é um decano aqui dessa casa. Em nome dele, eu quero aqui parabenizar cada um dos companheiros vereadores e vereadoras que eu tive a grata satisfação de passar esses 4 anos trazendo as demandas da nossa cidade, do nosso povo, até esta Casa de Leis, tendo a condição de debater os problemas não só do nosso município, mas do nosso estado e até do nosso país. Essa casa realmente é uma casa de debates, é uma casa do povo, e eu fico emocionado, lisonjeado por demais de poder estar aqui com a confiança que me foi concedida nas urnas de estar representando, falando em nome da nossa sociedade. É com muita alegria, com sentimento de dever cumprido, de que fiz o certo, de que fiz o que eu deveria realmente fazer nessa Casa de Leis, representar o meu povo, ser imparcial aqui, não puxando para o executivo, não fazendo desse mandato trampolim, o que nós tem visto aí Brasil afora, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores e até presidente da República, usando o poder da sua caneta, o poder da tribuna, o poder do título de presidente ou de governador, para uso próprio, deixando de servir realmente como missionário que somos. Eu acredito e rogo a Deus para que todos os políticos, todos, sem exceção, coloquem em sua mente e no seu coração que a vida pública, ela não é uma carreira para se fazer carreira, mas sim uma missão, poder servir o seu próximo. Quando você é diplomado a qualquer cargo público, você dá o sim para o povo. Quantas vezes eu abdiquei até da minha própria família, de momentos importantes na família, para servir a minha comunidade. Tenho uma satisfação imensa de poder ter servido durante esses 4 anos. Poder aprender com o povo, com o clamor da nossa população, em todos os momentos que estive com eles nas ruas e até aqui no meu gabinete. Quero agradecer a minha equipe, que com toda certeza fizeram uma diferença imensa. Todos, não vou aqui citar nomes, seria injusto, talvez nesses 4 anos poderia deixar de falar algum. Mas que Deus possa abençoar você, que me ajudou a conduzir esse mandato. Possa abençoar a sua família, porque muitas vezes tiveram que ficar comigo, finais de semana, depois do expediente, para que a gente pudesse realizar o nosso trabalho. Quero aqui agradecer mais uma vez toda a minha família, e que receba o meu muito obrigado carinhosamente ao povo anapolino. Quero agradecer aqui todos os servidores dessa Casa de Leis. Para mim, do diretor legislativo, do procurador, até quem serve aqui os nossos cafés, não tem diferença. Todos estão aqui sem patentes. Todos estão aqui para servir. Portanto, o meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês que fazem esta Câmara Municipal. Quero aqui agradecer toda a imprensa que acompanhou essa legislatura com seriedade, desde do repórter, né, que nos acompanha aqui, até os apresentadores dos programas de rádio, televisão. E isso eu quero fazer com muito carinho aqui na pessoa do meu grande amigo Cândido Filho. Grande comunicador, uma pessoa extraordinária, como amigo, como parceiro. Quero agradecer os dois administradores, Antônio Roberto Gomide, João Gomes, onde eu tive a grata satisfação de levar as demandas. Nem sempre eram atendidas, mas tivemos momentos de muita conversa, muito entendimento, e certamente a sociedade saiu ganhando. Quero aqui pedir a Deus que ilumine o novo gestor, o novo administrador, o Roberto Naves, para que ele faça uma administração notável, voltada realmente para os anseios da nossa população. E aos vereadores que, assim como eu, não conseguiu reeleição, que possa ter oportunidades em outras áreas. E se for da vontade de Deus, um dia estaremos novamente aqui, servindo a nossa população. E aos que ficaram, e aos que foram eleitos, novatos, receba aqui carinhosamente o meu sentimento para que vocês tenham muito, mas muito sucesso. E que vocês não se deixem levar pelo sentimento de poder, mas que se deixe levar pelo sentimento de servir a nossa comunidade. Que faça realmente desta tribuna o canal direto da voz do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Parcimoniamente no tempo.
Tem mais 5 segundos. Obrigado, vereador Gerry. Também receba meus parabéns pela forma combativa que o senhor representou aqui os seus eleitores e a população de Anápolis como um todo. Meus parabéns pelo trabalho, espero que volte num período futuro. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereadora professora Geli. Penúltimo.
Senhor presidente, nobres pares, eu também no dia de hoje, a última sessão dessa legislatura, eu não poderia deixar de usar essa tribuna para tecer também os meus agradecimentos. E quero, obviamente, primeiro agradecer ao meu Deus, porque Ele me honrou durante esses 4 anos que estive aqui para representar o povo de Anápolis e me honrou permitindo que eu voltasse para o próximo ano. Então, a Ele, sem dúvida, todo louvor, toda honra e toda glória. Eu agradeço a minha família, meu esposo Adai Borges, meus 2 filhos, Leonardo e Luciano, a minha nora Camila, o meu neto Guilherme, que por certo ficaram muito tempo longe de mim devido aos compromissos que o trabalho aqui impõe a cada um de nós. Agradeço a cada um dos meus colegas vereadores dessa casa. Foi muito bom, e eu sempre, quando sou chamada a falar, eu digo do orgulho que eu tenho de poder ter feito parte dessa 17ª legislatura e de poder compartilhar com vocês tantas aprendizagens, quanto eu cresci durante esses 4 anos. Então eu quero agradecer o companheirismo, quero agradecer a amizade, quero agradecer o respeito de cada um dos 22 vereadores que compuseram conosco essa 17ª legislatura. Quero agradecer os servidores dessa casa, agradecer a todos eles desde o porteiro lá até o procurador, o administrador. E faço isso em nome da Maria, que serve o nosso cafezinho aqui de forma tão gentil, de forma tão cuidadosa, e agradeço em nome dela. Quero agradecer à imprensa, todas as pessoas que nos assistem aqui, que está sempre atenta às nossas falas, sempre nos auxiliando. Agradeço a todos vocês. E faço isso também em nome da Nara, que sempre acompanha conosco as comissões, está sempre atenta ali, nos apoiando. E em nome dessa grande jornalista, eu parabenizo todos os demais componentes da imprensa que nos assessora e que está aqui acompanhando as sessões. Agradeço as meninas e os meninos do cerimonial, que cuida da gente com tanto zelo, com tanta dedicação. Agradeço o meu gabinete, e faço isso na pessoa da minha chefe de gabinete, a Simone, que cuida de mim com tanto zelo, com tanta presteza, e todos aqueles que me auxiliam no trabalho. E agradeço, obviamente, o povo da cidade de Anápolis, que confiou a mim poder representá-los durante esses 4 anos e permitiu que eu voltasse para estar aqui nessa casa por mais 4 anos para representá-los. E agradeço principalmente aos meus colegas professores, aos servidores da educação, porque essa é a bandeira que eu sempre trago nessa casa. E como eu tenho essa bandeira, a bandeira da educação, eu quero encerrar nessa 17ª legislatura, nessa última sessão, trazendo as minhas felicitações à Escola Municipal Manuel Gonçalves da Cruz, que foi agraciada no dia de ontem, na 5ª Olimpíada da Língua Portuguesa, Exercendo o Futuro, que é uma produção de textos para alunos de escolas públicas do 5º ano ao 3º ano do ensino médio, promovido pelo MEC Itaú Social, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, com o tema O Lugar em que Vivo. E a aluna de Anápolis, concorrendo com todo o Brasil, uma aluna da Escola Manuel Gonçalves, ali no Jardim das Américas, foi agraciada com o 1º lugar e medalha de ouro. E ela, além da premiação que ela ganhou, a escola também foi agraciada com computadores, com retroprojetor, com telão. Então, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para a cidade de Anápolis, é uma vitória para todos nós educadores, saber que a cidade de Anápolis está aí figurando no cenário nacional pela excelência do ensino que é aqui ministrado. E quero também, senhor presidente, trazer para Vossa Excelência e para todos os pares dessa casa uma carta da secretária professora Virgínia, que foi encaminhada à Comissão de Educação e solicitado que eu, como presidente dessa comissão, fizesse a leitura dessa carta e a posterior distribuição a todos os pares. E eu quero pedir ajuda ou do Levi ou da Denise para entregar essa carta a todos os pares. E a professora Virgínia diz assim na carta: senhores vereadores e senhoras vereadoras, finalizando o trabalho desenvolvido ao longo dos 8 anos de nossa administração na Secretaria de Educação, venho por intermédio da Comissão de Educação da Câmara Municipal externar a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras a minha gratidão e reconhecimento pelo apoio recebido durante o decorrer desse tempo. Embora muitas vezes tenhamos discordado sobre vários aspectos, ou mesmo quando não era possível, por diversos motivos, atender às solicitações feitas, sempre entendi o trabalho desta casa como um trabalho de mediação dos anseios populares, buscando atender a comunidade anapolina da melhor forma possível. Da mesma forma, considero da maior relevância seu papel de fiscalizador dos serviços e bens públicos. Mesmo as cobranças mais duras, As considerações mais contundentes sempre foram recebidas por mim como parte do processo democrático importante para que reavaliássemos todas as ações que sempre procuramos pautar pela ética, pela coerência, pela transparência e pela democracia. Não considero necessário aqui nesse momento relacionar tudo o que fizemos, pois todas as nossas ações sempre tiveram o acompanhamento atento dos senhores e senhoras. Reconheço que muito do que foi feito poderia ter sido feito de maneira diferente, mas fazer gestão é estabelecer prioridades e tínhamos que fazer escolhas. O importante é ressaltar que em todas as situações sempre tivemos como fundamental o entendimento de que o objetivo central da educação é a aprendizagem dos alunos e a visão da escola como espaço no qual sejam acolhidos com dignidade e aprendam o necessário para vivenciar plenamente sua cidadania. Também agradeço o apoio para que as políticas públicas da educação pudessem ser pensadas e executadas em conjunto com outras políticas sociais, como da cultura, esporte, ciência e tecnologia, saúde, pois só é possível ser cidadão aquele que usufrui de todos os bens que a sociedade oferece. Nesse contexto, a aprovação do Estatuto Plano de Carreira dos Professores e dos Servidores Administrativos mostra o compromisso dessa casa, posto que a valorização desses profissionais é uma questão de direitos, não de favores. Ainda temos muito a avançar e as perspectivas que não estão favoráveis nesse momento, mas as conquistas feitas estão refletindo tão positivamente em todo o processo educativo que certamente não serão desconsideradas. Para preservar essas conquistas e garantir sustentação para a nova gestão que se iniciará, estamos elaborando um memorial de gestão no qual ficarão registradas as nossas ações nesse período, pois entendo que não há identidade sem memória. E a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis hoje é referência em Goiás e no Brasil. O objetivo central do memorial é ser instrumento de planejamento, não para contrapor quem chega com uma estrutura já estabelecida, mas para que os chegantes tenham referência para pensar seu próprio planejamento. Estamos deixando um bom legado, tanto no que é diretamente quantitável, como construções, reformas, veículos, uniformes, kits, equipamentos, números de matrículas e DEB, quanto naquilo que pode ser identificado pelo resultado das avaliações internas, das premiações nacionais, da presença em eventos significativos para a educação, na valorização docente, na construção de documentos norteadores para a política educacional. Assim, embora com algumas frustrações pelo que não pudemos realizar, especialmente obras em andamento que gostaríamos de ter entregue à população, despeço-me dos senhores e senhoras com o coração tranquilo pelo sentimento do dever cumprido, com a confiança de ter sido parte de uma administração que mudou a história de nossa cidade, fazendo dela uma cidade de todos, com educação de qualidade, socialmente referenciada e reconhecida. Deixo então meu muito obrigada às senhoras e senhores, com um abraço especial a toda a assessoria dessa Câmara, que sempre me recebeu com atenção e delicadeza. Professora Virgínia Maria Pereira de Melo, secretária municipal de educação. E em nome dela, senhor presidente, encerrando minha fala, eu quero agradecer também o apoio e a cordialidade de todos os secretários dessa educação. E faço isso em nome da professora Virgínia, do professor Augusto e do doutor Luiz Teixeira, secretário de Saúde. A todos o meu abraço, em especial ao nosso prefeito João Gomes, o nosso muito obrigado por tudo que foi feito, por todo o apoio dado durante essa 17ª legislatura. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Doutora Rádio. Muito bem, vereadora Geli. No sexto e último período do grande expediente, convidamos para o uso da palavra na tribuna o vereador Hamilton Filho, que teve parte do tempo do vereador Pastor Vilmar Silvestre, foi gentilmente cedido para o uso da palavra do vereador Hamilton Filho também, Portanto, 5 minutos para cada. Pastor. Vereador. Minha sugestão da nova colega vereadora Geli. Momento é oportuno para o senhor discorrer sobre esse assunto também.
Olá, senhor presidente, todas senhoras e senhores vereadores, toda a imprensa que acompanha essa sessão, bem como todos aqueles que nos assistem e nos escutam nessa manhã. Senhor presidente, muitos assuntos nos trazem à tribuna nessa manhã. De fato, eu sinto na pele aqui, porque eu estou com um problema no joelho aqui, a dificuldade de acessibilidade do nosso prédio. É uma questão latente, uma questão importante, e temos que realmente enfrentar essa questão, verificar no projeto da nova construção se está contemplado meios facilitadores do acesso à população, porque realmente o plenário nosso aqui não tem condição de receber um cadeirante, não tem condição de receber pessoas com dificuldade de locomoção. Senhor presidente, eu quero que, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, cumprimentar a Vossa Excelência pela gestão do Legislativo Napolino nos últimos 2 anos. Tive a oportunidade, enquanto vice-presidente e enquanto também me considero um amigo de Vossa Excelência, participar da gestão da forma que eu pude, colaborando com ideias, com sugestões, com críticas construtivas, e certamente foi uma gestão que foi muito importante para o Legislativo, trouxe avanços consideráveis, e os avanços que não conseguiu implementar não foi por omissão, não foi por falta de interesse, foi realmente a dificuldade que se tem. A gente tinha um sonho do término da obra, que não foi, que não foi concretizado, mas a obra, eu comentava com o senhor há pouco, que não é uma gestão nossa, é uma gestão do Executivo, e ficará como desafio dessa cobrança nossa para o término dessa obra e as demais obras que são em andamento da cidade de Anápolis. Antes do outro assunto que eu tenho, eu quero aqui cumprimentar também todos os nossos colegas, todos os vereadores que não foram reeleitos. Dizer para vocês que eu dizia até na rádio, nesse final de semana, que são vereadores que trabalharam muito. Cito aqui, ó, Pedrinho Porto Rico, Gerri, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, sargento Alberto, Eber Mamed, Vilmar Silvestre, o Ederson Lopes, Sargento Pereira, doutora Dina Amélia, Mira Garcia, o Eli Rosa, que não se candidatou a vereador, mas é um exemplo vivo disso também. E posso dizer, Frei Valdair, que não está aqui no plenário nesse momento, posso dizer de todos que vocês são pessoas que realmente deram sangue, fizeram sua contribuição importante para o Legislativo, fizeram um grande trabalho e não foram reeleitos por, digamos assim, falta de trabalho. Foi uma questão realmente da população estar querendo uma renovação, uma falta de uma dificuldade de comunicação. Nós não soubemos transmitir à população todo o trabalho que nós fazemos. Veja aqui, todos os dias, requerimentos e mais requerimentos, lutas, discussões encampadas por todos vocês. Então, realmente, a gente fica triste por alguns que não conseguiram chegar lá, mas fica o nosso respeito, nosso reconhecimento pelo trabalho que fizeram, cada um à sua maneira, cada um à sua região, cada um na sua atuação parlamentar. Fica aqui no registro, fica nossos cumprimentos. Certamente, a população de Anápolis também tem que reconhecer que vocês foram grandes homens, grandes pessoas com espírito público. E fica aqui o meu reconhecimento, meu respeito com cada um de vocês. Mas, senhor presidente, eu quero fazer um comunicado aqui também. Muitos profissionais da saúde têm me abordado, eles têm conversado comigo sobre uma de nossas lutas desde o ano passado, que é a defesa dos servidores credenciados do município de Anápolis, especialmente os credenciados da saúde. E até recebia hoje, na manhã de hoje, um WhatsApp de algumas delas me questionando sobre o pagamento do abono do PEMAG-AB, que é o programa que mede a qualidade do serviço de atenção básica da saúde. O município de Anápolis novamente foi considerado com os índices mais satisfatórios em relação à atenção básica da saúde pública municipal. E quero aqui anunciar e tranquilizar, na verdade, todos os servidores credenciados da saúde, principalmente aqueles que prestam serviço na atenção básica, nos PSFs da nossa cidade, que este ano, assim como houve ano passado, já discutimos isso, já participei de reuniões junto à Secretaria de Saúde, será novamente pago esse abono, junto com o pagamento do salário. Então fica aí anunciar isso aqui, que eu peço que o Departamento de Comunicação da Câmara possa repercutir isso nas redes sociais, assim como eu farei nas minhas, para tranquilizar todos os servidores, tranquilizar todos os credenciados, todos os ocupantes de cargos que trabalham na atenção básica, todos os PSF e Estratégia de Saúde da Família, que junto com o pagamento, haverá o pagamento do abono do PEMAG, que é uma preocupação, vários estão nos procurando, vários estão preocupados com essa questão. Então fica o registro, e novamente peço que a nossos colegas, que Deus possa abençoá-los, possa guiar o caminho de agora em diante. Fica aqui, certamente, daqueles o nosso respeito, nossa amizade e o companheirismo. Eu sei que vocês continuarão a serem vereadores sem mandatos, defendendo as suas regiões, defendendo as suas bandeiras, e contem conosco, todos os 8 que permanecerem, e certamente os outros 15 também que irão entrar aqui na Câmara, para poder ajudar vocês nessas lutas, ser parceiro de vocês, porque, como diz o companheiro, a luta continua. Um abraço, fique com Deus.
Tudo bem. Obrigado aí também pelas referências à nossa administração. E a recíproca é verdadeiro o respeito, né, e a reciprocidade no companheirismo também é de minha parte, vereador. Também, para o uso da palavra, por 5 minutos, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente desta casa, Lisês José Borges, vereador Hamilton, vereador Ederson, vereador Sargento Pereira, vereador Jackson Charles, Miriam Garcia, vereadora Geli, Paulo de Lima, Jerry Cabeleireiro, Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Eli Rosa, Luiz Lacerda, aqueles que não estão presentes. Senhor presidente, eu quero manifestar aqui a minha gratidão, evidentemente, primeiro a Deus, por ele ter me permitido estar nesta casa por esses 4 anos. E eu me dirijo a Vossa Excelência, que é o presidente desta casa, agradecendo o apoio de todos os vereadores. Foi para mim, vereador Vespa, um grande aprendizado, um sonho realmente realizado. E quero também, da mesma forma, aqueles que me antecederam, agradecer a todos. Agradecer porque eu, senhor presidente, o senhor lembra no início, eu sempre falei sobre a gratidão, a lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento é algo tremendo. E eu quero, nesta manhã, reconhecer aqui a importância dos vereadores e também daqueles que passaram, o vereador Landim e o vereador Marrula, que também estiveram aqui, que colaboraram e me ensinaram muito. O primeiro presidente, Luiz Lacerda, agora o senhor presidente Lisier. Quero agradecer também todo o nosso gabinete, que realmente, com muita dedicação, prestaram ali o serviço necessário para que fôssemos realmente bem representados nesta casa. Quero agradecer também todos os servidores, aqueles que realmente são colaboradores desta casa. A toda a imprensa presente, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento. A imprensa que aqui está e aqueles que passaram por aqui também. Agradeço também, senhor presidente, a minha família, minha esposa, pastora Leila, a Lorena, o Diogo, a Laura, minha neta e o meu genro Zachary. Que Deus possa abençoá-los pela compreensão e também por tudo aquilo que nos apoiaram. Agradeço também a Igreja do Evangelho Quadrangular pelo apoio que me deu na primeira eleição e também o apoio recebido por toda a comunidade. Claro que nosso primeiro mandato, nós obtivemos 1.430 votos. A esses que nos credenciou a estar aqui,
para representar a cidade. O meu muito obrigado. E também agradeço àqueles que confiou em nós os 983 votos. Claro que não foram suficientes, mas o meu reconhecimento, o meu muito obrigado pela importância desses 983 votos que a mim foram confiados. Senhor presidente, quero agradecer também todo o secretariado e, para não errar na citação dos nomes, quero agradecer a todos os secretários, em nome do Dr. Luiz Carlos Teixeira, secretário da Saúde. Dr. Luiz Carlos, em teu nome, eu agradeço a todos os secretários pelo apoio, pelos atendimentos, por ter atendido os nossos requerimentos. O nosso muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Senhor presidente, quero concluir Mauro José Severiano, citando um texto bíblico que é muito importante. A palavra de Deus, Pedro Mariano, nos ensina, dizendo: em tudo dai graças ao Senhor. E termino meu mandato, claro que vou continuar até o dia 31, mas usando essa tribuna, dizendo: obrigado, Senhor, por este presente, por esta oportunidade de estar nesta casa tão importante, na Câmara Municipal de Anápolis, como vereador. Meu muito obrigado, um abraço a todos e que Deus abençoe. Sucesso para aqueles que vão continuar e aqueles que estarão chegando também, Jerry. Sucesso a todos, que Deus abençoe. Meu muito obrigado.
Para a sequência da nossa sessão e início da ordem do dia, solicito ao vereador, a vereadora Miriam, que faça aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Gerri, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Alberto, vereador Frei Valdaí, vereador Jean, vereador Vilmar, pastor Vilmar, vereadora professora Geli, vereador Wederson Loss, vereador presidente Lisier, José Borges, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia. A quórum mais suficiente, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem?
Questão de ordem.
Por gentileza, vereador Jackson.
Presidente, eu apresentei um requerimento solicitando a inversão de pauta para a votação dos projetos. Projetos que exigem quórum qualificado e projetos que tem aqui no plenário hoje alguns convidados que já estão aqui há algum tempo, e seria salutar que nós votássemos esse projeto de imediato para que pudesse liberá-los, para que eles possam cumprir com as suas obrigações cotidianas diárias. Muito obrigado.
Senhor, muito bem, vereador Ederson Lopes, leia a solicitação, o requerimento citado pelo novo vereador Jackson Charles.
Presidente, eu fiz a inscrição pela ordem já no início da sessão também, e é 5 minutos.
Tudo bem, vereadora, só vamos fazer, discutir a questão de ordem solicitada pela... E, na sequência, considerei a palavra exclusivamente à vereadora Miriam Garcia, que é a única inscrita até o momento. Posteriormente, já está encerradas as inscrições nesse primeiro período. Depois, se sobrar, tivermos espaço, concederemos a palavra para os demais vereadores. Pode fazer, as inscrições estão sendo feitas, mas a concessão é a prerrogativa do presidente. Por gentileza, leia o requerimento.
Requerimento aqui do Jackson, né? Quem você quer? Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Vereador Abarcinado requer a Vossa Excelência, conforme prescreve o regimento interno, que seja invertido a votação do processo da ordem do dia, colocando em votação processo número 078-2016, que se encontra em segunda votação, visto que pessoas interessadas na aprovação dessa matéria se encontram no plenário. Em tempo, solicito também que seja invertida a votação dos processos na ordem do dia em primeira e única votação, pois o regimento prevê que a votação dessas matérias de quórum qualificado, por ser a última sessão ordinária, corre o risco de não haver o quórum necessário para a votação. Consta também um outro requerimento de inclusão de pauta. Lê já ou deixa para depois?
Tem requerimento de inclusão de pauta?
Tem. Requerimento do vereador Luiz Lacerda. Solicita a inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 14 de dezembro Projeto de autoria do chefe do executivo, processo número 070/2016. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 007/2016.
Lembrando que veto, na situação em que ele se apresenta, tem prioridade de votação. Portanto, vamos fazer duas votações e, por conta do grande número de questões que nós temos ainda para serem deliberadas na data de hoje, vou fazer uma arguição simbólica aos líderes partidários aqui presentes. A inversão de pauta, conforme foi solicitado pelo vereador Jackson Charles, que contempla um processo em específico e mais três que necessitam de quórum qualificado. Está em votação a inversão da pauta nesse momento. Só um instante, vereador, vamos concluir esse assunto depois do senhor...
Inversão da pauta.
A inversão da pauta. As lideranças contrárias se manifestem e justifiquem. Faremos a inversão de pauta. A inclusão na pauta de um veto, que estava aí sob o domínio do vereador Luiz Lacerda, para a inclusão na data de hoje para discussão e votação. Da mesma forma, os contrários à inclusão da pauta, que se manifeste. Está inclusa também na pauta da data de hoje. Com a palavra, a vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, infelizmente, no novo tempo na tribuna, eu tenho 5 minutos como liderança partidária, não como 3, mas tudo bem. Eu gostaria de falar, eu tenho sido arguída pelas pessoas nas ruas, na saída aqui da Câmara Municipal ontem, de entidades filantrópicas que têm convênio com a Prefeitura. Eu quero falar... Eu mesmo bati. Eu quero falar, não em nome do prefeito, não tenho autoridade para isso, não conversei com o futuro prefeito a respeito disso, a respeito da manutenção dos convênios com as entidades filantrópicas. Eu acho que todos os vereadores já receberam pedidos a esse respeito. Eu quero tranquilizar as entidades. Toda entidade que desempenha um bom trabalho aqui na cidade, com certeza, o nosso futuro prefeito vai permanecer o convênio. Não existe o porquê de terminar o convênio a quem presta um bom serviço. Então, eu gostaria de tranquilizar as pessoas. Eu acredito que, até no mês do início de fevereiro, todas as coisas já tenham sido reformuladas, sabe? Todas as coisas tenham se acalmado. E tem existido muita insegurança neste final de ano. Então, não é necessário essa precipitação. O nosso futuro prefeito, ele tem conhecimento da cidade. Ele quer fazer um bom governo e ele sabe que só se faz um bom governo dando as mãos a todos aqueles que trabalham verdadeiramente por sua cidade. Então, isso não são palavras deles, são palavras minhas. Mas o tanto que eu conheço, né, é uma pessoa sóbria, um empresário, então ele vai agir da melhor forma para a cidade. Então, não precisa, não tem necessidade de agir com pânico, nem nada. Nada que é bom para a cidade, vai ser extinto neste momento. Tudo vai permanecer e, com certeza, vão ter condições de desenvolver um trabalho melhor ainda. Eu sei, é o que eu penso, não é palavras do prefeito, mas é o que eu penso, mas é o que eu sei. Eu quero acreditar que é o que vai acontecer. E, senhor presidente, aguardando esse último minuto, correndo aqui, eu gostaria de, primeiramente, igual o pastor Vilmar, todas as outras pessoas, eu quero agradecer ao senhor Jesus por ter estado nessa casa de leis. As pessoas têm uma impressão errada da Câmara. Aqui não tem bandido, não. Tem muita gente séria. Tem gente séria querendo o desenvolvimento da cidade. Então, eu só quero desejar, agradecer a Deus pelo tempo que eu estive e desejar que a graça de Deus possa ajudar os novos pares que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro e fazer um mandato ainda melhor. Se alguma coisa deixamos a desejar, queremos que os que nos substituam façam melhor ainda, né, pela nossa cidade. Porque fazendo aqui na Câmara Municipal, com certeza, o reflexo é imediato na nossa cidade. E eu vi muitos agradecimentos. Agradecimentos, eu quero agradecer em especial aos funcionários da Câmara Municipal. Tem as pessoas no meu gabinete, que eu não seria nada, nunca seria nada sem as pessoas que trabalham no meu gabinete diretamente comigo. Mas eu quero agradecer a Maria, que serve o cafezinho, um café tão gostoso, que serve água para nós todos os dias, as pessoas que, a Marli, as pessoas que providenciam a limpeza do nosso plenário, sabe? A todos aqueles que contribuem pelo desenvolvimento do nosso trabalho. Ao Roberto, que nós chamamos de Xingu, ao Roberto aí, a R.E. Hã? É Juruna, não é Xingu não, é Juruna, o nosso amigo, né? Aos nossos amigos, ao pastor Valdir aqui que trabalha com som, né? A todos da imprensa que estão aqui nos aturando todos os dias, nos acompanhando, né? Então, sim, a todos aqueles que fazem a Câmara acontecer, às vezes estão nos bastidores. Mas sem o senhor, pastor, sem o pessoal da limpeza, sem o pessoal que faz a Câmara acontecer, nós não poderíamos estar aqui nesse plenário usando esse microfone. Muito obrigada pela ajuda de vocês em todos os dias que estive aqui na Câmara e, com certeza, esse excelente trabalho vocês vão continuar desempenhando nos outros mandatos. Obrigada. Muito obrigada, presidente, pelo tempo.
Considerando que estamos aí na última sessão ordinária, porém, não mais revisaremos a nossa decisão. Vamos conceder a palavra aos dois outros oradores que estão inscritos. No primeiro momento, vereador Ger Cabeleireiro. Gentileza, mas solicito também o uso parcimonioso do tempo concedido.
Senhor presidente, quero deixar claro aqui para todos os secretários, diretores, todos os servidores do executivo, de modo geral, e por essa casa ser uma casa de debates, muitas vezes foram citados nomes nessa tribuna, mas nunca, senhor presidente, nobres pares, por minha parte, com o intuito de denegrir, de diminuir, pelo contrário, o que nós trouxemos a essa Casa de Leis foi querendo somar com a cidade, automaticamente com o gestor, com o administrador, com o prefeito, né, no caso. Jamais, por minha parte, trouxe alguma demanda aqui com o intuito eleitoreiro, com a vontade de simplesmente fazer política, né, fazer oposição por oposição. Jamais. Né, eu acredito que os nobres pares aqui, também o seu sentimento é de que pudesse somar para que a população anapolina saísse ganhando com os nossos discursos, com a forma de se expressar aqui nessa tribuna. Talvez muitas vezes, né, até o próprio prefeito pode ter ficado chateado com alguma fala, mas nós temos que ser imparcial. Nós não trazemos para essa Casa de Leis aqui contendas, pelo contrário. Nós trazemos aqui o sentimento, a vontade da população em ver a cidade melhorar, em ter uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Na educação, na saúde, no esporte, no lazer. E toda a fala nossa, toda essa demanda, ela vem das ruas, ela vem do povo. Afinal de contas, esta é a casa do povo. É onde nós temos aqui a oportunidade de falar, de questionar, de mostrar que realmente a cidade precisa crescer. Então, nesse momento, eu acho que todos os vereadores estão sendo parceiro da administração, seja ela da primeira ou da que se encerra agora. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra e aqui um abraço a todos os secretários, a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis.
Bom, o outro inscrito ao qual concederíamos a ordem, ao uso da palavra pela ordem, não está presente, portanto, iniciamos aí a leitura, discussão e votação dos projetos.
Senhor presidente, então acatado a inversão da pauta e o pedido de prioridade para o projeto do vereador Jackson, segunda votação. Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Jackson Charles, processo número 078/2016, que cria a Feira de Arte e Artesanato do município de Anápolis e dá outras providências. Em segunda votação.
Projeto de autoria do vereador Jackson Charles, criando a Feira de Arte e Artesanato, está em discussão.
Discutindo.
Em discussão, o autor da proposta, vereador Jackson Charles.
Aproveitar mais uma vez para, em primeira mão, agradecer os vereadores que em primeira votação no dia de ontem aprovaram todos por unanimidade pela aprovação desse projeto. Reafirmar e dizer da importância desse projeto para todos aqueles que trabalham com artesanato na cidade de Anápolis, conforme eu disse no dia de ontem. O setor de artesanato, os artesãos de Anápolis, giram em torno, somente aqueles credenciados na associação, em torno de quase 200 associados. Ontem nós tivemos um grande prazer de inaugurar ali na Vila Formosa o Centro Público de Artesanato, de eventos de artesanato da Vila Formosa. E somente lá me procuraram aproximadamente 20 a 25 artesãos que ainda não estão cadastrados na associação. Imagina isso se formos levar como em consideração a cidade de Anápolis. Significa que nós devemos ter na cidade hoje uma bagatela aí na ordem de 500 a 1000 artesãos na nossa cidade e que estão aí no anonimato trabalhando nos seus quintais, trabalhando nas suas casas e sem poder comercializar os seus produtos. Este é o maior problema pelo qual nós tomamos a iniciativa de apresentar esse projeto, porque essa classe vivia até então com muita dificuldade para encontrar um espaço e ter autorização para poder comercializar os seus produtos, passando, mendigando a políticos, a órgãos da prefeitura, para conquistar o desejo, o interesse de poder participar de uma determinada feira para que eles pudessem fazer as comercializações dos seus produtos. Vale ressaltar que esta lei e também o estatuto da Associação dos Artesãos de Anápolis é clara quando diz que somente poderão ser comercializados nessas feiras produtos somente artesanais. Nada tem a ver com a feira existente chamada artesana, que vende produtos de toda a natureza, industrializados, químicos, etc. tal. A feira do artesanato, ou seja, a Associação Anapolina de Artes de Anápolis, pode comercializar somente, exclusivamente, produtos artesanais. Então, esta é a importância da feira. Ela, acima de tudo, contribui de forma expressiva como atrativo turístico para a nossa cidade. Nós acreditamos que, com as experiências obtidas nos últimos eventos, de que, bem administrada, com o apoio do poder público e tendo agora a sua legalidade autorizada pela Câmara Municipal e posteriormente será levada ao prefeito para a sanção, com certeza essa feira e muito poderá contribuir não só para o turismo, mas também para o sustento das famílias que dependem da venda desses produtos para poder se sobreviverem. E também, presidente, uma coisa também que tem que ser levada na arrecadação de impostos. Esses artesãos serão cadastrados na associação e, por conseguinte, terão sim seu cadastro de microempreendedor para poder, inclusive, ter a sua legalidade e a contribuição dos seus impostos. Então, peço mais uma vez aos pares o apoio para a aprovação por unanimidade desse projeto. Muito obrigado.
O projeto em questão continua em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Dando sequência à inversão de pauta, processo em primeira e única votação. Processo em primeira e única votação de autoria do vereador Paulo de Lima. de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao doutor Fernão Ivan José Rodrigues e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de autoria vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a outorga de título cidadão benemérito, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereador Pedro Mariano.
Quero dar parabéns para o novo vereador Paulo de Lima, por essa pessoa. Fernando Ivan foi ex-vereador aqui, ex-presidente da Câmara. Exerceu o cargo de mandato também de prefeito, né? Não sei quanto dia. É uma pessoa, quem conhece ele, convive, sabe que é uma pessoa muito humana, muito de amor, de coração. Tirando as brincadeiras dele, né, Paulinho? Eu acho que você aprendeu a brincar foi com ele, certo? Mas que a pessoa brinca é que tem uma aura boa, tem um coração bom. É ruim conversar com essa pessoa rancuda, é amarrada. São pessoas que sabem nem brincar. Então, parabéns, Paulo de Lima. Essa você está fazendo com o Fernando Ivan, essa homenagem. Parabéns, eu sou a favor.
Discutindo, presidente.
Na discussão também, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. É uma justa homenagem ao Nenê, Fernão Ivan, amigo que eu aprendi a gostar com as brincadeiras. Então, assim, eu disputei a eleição junto com ele no PP. A partir da primeira vez que eu disputei a eleição com ele, eu aprendi muito com o Fernão Ivan. Então, é uma justa homenagem, merecedor. Ele tem uma história escrita nessa cidade, onde ele contribuiu muito. Então, justa homenagem, parabéns, vereador Paulo de Lima. E quando for entregar essa homenagem para ele, o título, eu quero estar presente, amigo pessoal. Eu vou falar, senhor presidente.
Muito bem. Resta saber também o seguinte. Ele, conforme eu citei aqui na minha prestação de contas, ele era um daqueles vereadores que estavam lá em 2009 na elaboração da primeira lei orgânica. Infelizmente, ele não tinha condições de saúde para estar presente. Gostaria muito, se desculpou, é saber se teve alguma melhora, né, para que ele possa receber essa justa homenagem. Vereador Mauro Severiano, uso da palavra.
Eu não vou nem parabenizar o Paulo de Lima. Tem hora que ele tem umas ideias brilhantes nesse parlamento, vereador Paulo de Lima. Esta homenagem é muito significante. Uma, porque eu conheci o Fernando Ivan quando ele foi prefeito da cidade de Anápolis. Deu muita obrigação a ele. Foi prefeito aqui, nomeado. Segundo, ele foi presidente dessa Casa de Leis. E aprendi muito com o Fernando Ivan, viu, Paulo de Lima? Mas aprendi mesmo. Aquela simplicidade dele, a bondade dele. E tem muitas pessoas, Miriam, que lá de fora, os leigos, pensam que o vereador chega aqui pobre e sai rico. Dá um exemplo do Fernando Ivan. Fernando Ivan, quando ele chegou aqui, o pai dele tinha um baita hospital. Tinha mais de 50 lotes na cidade, tinha umas 300 casas de aluguel. E hoje, ele mora numa casa de herança do pai dele. Saiu pobretão, com aquele sorriso largo, né? Eu até chamava ele que era lutador de sumô, né? Eu tive uma convivência com ele, o Valmir Bastos aqui, que o Valmir Bastos me ensinou muito também. Nós fizemos vaquinha para enterrar o Valmir Bastos. E eu estava aqui conversando com os dois. Então, tem um passado aqui, se eu for contar, vai mais de uma semana. Então, eu dei muito o que eu aprendi com o Fernão Ivan. Ele só pregou coisa boa para mim, nunca pregou coisa maldosa na política. É uma pessoa simples, nasceu em berço, não vou dizer de ouro, meu pai dele era dono do hospital, doutor Antônio Bernardo, clínica psiquiatra, todo mundo sabe disso. Então, ele tem um passado limpo na política. Então, se eu ficar falando de Fernão Ivan aqui, vai alongar meu tempo. Então, parabéns a você, velho, que esse gesto seu foi muito significante. Como o presidente falou, ele não está bem de saúde. Eu até fiz uma rifa para ele outro dia, para passar um negocinho para ele, o Chiquinho da Câmara. É lamentável a situação do Fernando. Fernão Ivan. É lamentável hoje em dia. Um cara que trabalhou por ANAP, teve 4 mandatos, detentor de 4 mandatos, foi um baluarte. Ele, tem hora que ele chegava aqui de chinelo, descalço, para ser presidente da Câmara aqui. Naquele tempo não usava nem terno, né, Miriam? Quando o primeiro mandato meu, não era obrigado a usar terno. Depois que vem uma lei, eu acho que do Escobar, para todos os vereadores tinham que usar terno. Chegar com a camiseta rasgada aqui, com aquela simplicidade, era bom conviver com ele, Fernão. E não era bom não, porque eu estou convivendo com ele ainda. Mas vai fazer muita falta, viu, o Fernando no meio político. E quando ele era prefeito, a gente chegava lá para falar com ele, o Minervini, que era chefe de gabinete dele, era a porta aberta. Chegava lá, entrava, não tinha audiência com o Fernão. Ele foi prefeito aqui, na transferência minha, no meu cargo político, eu fiz o concurso em Brasília. Ele que me transferiu para aqui, para o INSS. Então, parabéns aí, o Fernão Ivan, só isso.
Tudo bem, vereador. Eu sei que o senhor tem muitas histórias com esse e com outros vereadores aqui que passaram por essa casa, mas... vereadora, na discussão também, vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu não poderia deixar de falar do Fernão, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, Fernão Ivan. Eu chamo de minha santa. O vereador Mauro, eu sei que ele me considera bem mais jovem que ele, mas eu também estava aqui no seu primeiro mandato, vereador. Eu estava junto com o Fernão. A simplicidade em pessoa, o chinelo dele não se tira do pé até hoje, né, vereador Paulo de Lima? Mas é alguém que a gente aprendeu a amar. Sabe, o Fernão, eu acho que é um vereador que deixou boas lembranças a todos, respeitou a todos aqui nessa casa. Ele, quando a gente ficava, queria discutir alguma coisa, ô, minha santa, e lá vai. E passava, eu brincava com ele, ele convencia qualquer um, com muita amizade, com muito carinho. Sobre o vereador Valmir Bastos, viu, vereador Mauro? Nós fizemos vaquinha, eu entrei na vaquinha. Então, assim, são histórias de vereadores que passaram por essa casa e desempenharam o seu trabalho com muita dignidade em prol da comunidade. E talvez hoje, mas eu acho que o mal, ou que o bem, eu acho que o bem sempre é exemplo. Talvez o Fernão hoje tenha até uma determinada dificuldade financeira, porque no seu consultório, porque ele é odontólogo, né, dentista, ele nunca cobrou, Paulinho. Ele não conseguia cobrar. E a comadre com os filhos, com os netos e tudo, e nem o material que ele usava, ele cobrava da comadre. Ele não conseguia cobrar o seu trabalho das pessoas. Então, às vezes, algumas coisas que ele passa uma dificuldade hoje é pela sua história. Mas sua história é de bondade. Fernão e Ivan é gente... Eu brinco assim, Fernão, Jean, Ivan é gente de primeira qualidade. Mais que merecido isso. Se eu puder, também quero estar presente. Eu tenho o meu reconhecimento. Você envia o meu abraço ao Fernão e a toda a sua família. O meu respeito a ele. Sempre o respeitei muito. Obrigada, senhor presidente.
Processo ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Votação nominal. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Muito prazer e favorável, presidente.
Vereador Sargento Alberto. Está ausente. Vereadora Dinamélia está ausente. Vereador Heber Mamed está ausente. Vereador Eli Rosa. Vereador Eli Rosa. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa está presente conosco, portanto, voto favorável. Vereador Fernando Cunha, vereador Gleim Martins.
Com muito prazer, senhor presidente, sou favorável.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereador Luiz Lacerda, que se registra favorável. Vereadora Professora Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Por favor.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Meu irmão, favorável.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico. Está ausente. Vereador Frei Valdaí.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa. Vereador Pastor Edson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Eliseu José Borges, favorável também para compor o quórum. Portanto, que se registre com 19 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada em primeira e única votação o título de cidadão benemérito a Fernão Ivan.
Projeto também em primeira e única votação de autoria do vereador Vespa, concede título de cidadão anapolino ao senhor Roberto Naves e Siqueira e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto de autoria do vereador Vespa está, que concede de cidadão anapolino, está em discussão. Vereador Mauro, na discussão da proposta.
Eu quero dizer que eu volto a frisar e sempre nunca deu um título de cidadão na casa. Mas e tem título que já não pode se negar. É um homem que veio de uma cidade pequena do interior, de Porongatu, da terra do conterrâneo do meu amigo Pereira. Não, veio aqui.
É porque está assinando.
Foi empresário, hoje é prefeito da cidade. Não foi eu que quis ter ele como prefeito, foi a população. Né? Então, um título desse, ninguém de sã consciência aqui vai votar. O que ele foi, ou o que ele vai ser no futuro, se vai administrar a cidade bem, isso é outro departamento. A Câmara não pode furtar de dar um título para um cidadão desse. Ele, a metade da vida dele foi construída aqui. É por isso que a gente tem que falar. Eu nem ia falar só porque ele foi candidato ao prefeito, mas a gente tem que falar o porquê. Que a Câmara não é só porque ele ganhou. Então ele tem seus méritos. A população avalizou e outorgou ele nas urnas para administrar a cidade por 4 anos. Se a administração vai dar certo ou não, isso é outro departamento. Então fica aí por que eu vou votar no título, cidadão Napolino. Né? Então tem seus méritos. Obrigado.
Discutindo, senhor presidente. Projeto ainda em discussão. Vereador Paulo de Lima.
Discutindo.
As minhas palavras ficam como a do Maurão. Realmente, como prefeito, não tem nem que se discutir ainda, porque nem foi empossado. Mas como pessoa e como empresário da cidade, o Roberto Naves, com certeza do Colégio Óleo, merece o título de cidadão anapolino e seu futuro político está vindo por aí.
Também na discussão, o vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. É só reconhecer, inclusive, a importância do título de cidadania para o nosso prefeito eleito, uma vez que, pelo teste das urnas, foi a vontade do povo prevalecida nas urnas, e é importante reconhecer que o homem que deterá o maior poder no município, obviamente, é muito claro que voto com prazer, voto com honra em nome do povo que votou nele, em nome do nosso município, que espera muito dele, com certeza. Pela habilidade administrativa que ele tem, nós estamos sonhando com ele sucesso na administração. Antecipo meu voto favorável, presidente. Obrigado.
Também hoje ele já estará recebendo aí a mais importante homenagem cedida por essa casa. Ele que vai receber a comenda Dr. Henrique Santillo, juntamente com os demais homenageados na noite de hoje. Também, vereador, na discussão da proposta, vereador Frei Valdaí.
Senhor presidente, eu nunca, durante esses 4 anos, eu também não dei título para ninguém. É um critério que eu adotei exatamente por não achar que seja... para não ficar só na questão de que muitos falam que vereador aqui só fica para dar título de cidadão. Mas quando você escolhe uma pessoa como o Roberto Naves. Eu conheço ele talvez mais que muitos vereadores aqui, porque convivi com ele no partido, eu que o levei para o PTB, e tivemos uma boa convivência durante esses anos todos em que ele está no PTB. Então, certamente, esta casa hoje, através desse projeto de lei, é mais do que merecido, porque agora se torna também o nosso prefeito, o prefeito da cidade de Anápolis. E só para fazer um ressalvo aí, com relação aos prefeitos que vieram de Porangatu, né? Roberto Naves veio de Porangatu, João Gomes de Porangatu, Antônio Gomide de Porangatu. Então, é um título merecido. Ele se torna agora também cidadão anapolino, vai administrar a nossa cidade. Estamos torcendo para que ele faça melhor do que todos os outros prefeitos já fizeram, porque é uma questão de valorizar a nossa cidade, querer o bem da nossa cidade, independente de qualquer coisa. Então o título é mais do que merecido e fico contemplado, já que eu não dei nenhum título durante esses 4 anos, eu me sinto contemplado nesse projeto em que o futuro prefeito, que deve ser diplomado hoje, aliás amanhã, né? Sexta, futuro prefeito de Anápolis, receba desta casa, já antes de assumir a prefeitura, o título de cidadão napolino. Levou a palavra.
Bem, mais um questionamento. Acho que o Antônio Gomide é de Goianésia. O Sargento Pereira está defendendo os porangatuenses lá, não sei porquê.
Eu sou do Porangatu, rapaz, sou do Porangatu. E o Gomide morou lá por muito tempo, lá começou a profissão dele lá no ponto comercial do meu pai.
Entendi,
lá.
Mas ele é
pai, de Porangatu, né, se não me engano. Pereira de Novo Planalto, do interior.
Vereador Vespa, o autor da proposta.
Obrigado, presidente. Eu já fui contemplado na fala dos nobres colegas, o Eli Rosa, o Frei Valdair. E é isso aí. O Roberto Naves, a gente conhece ele há pouco tempo, mas a sua forma foi, a maioria o elegeu, a maioria o quis que ele fosse, né, o comandante da nossa cidade, aí, o nosso prefeito, a partir daí de 2017. Eu acho que nada mais justo a gente dar esse título a ele, e uma forma também, né, de, vamos dizer, dele pensar mais na nossa cidade. Eu acho que o título de cidadão, de uma certa forma, é uma responsabilidade a mais para a pessoa levar a sério o trabalho que faz, tudo aquilo que ele adquiriu nas urnas. Então, assim, ele sendo um cidadão anapolino, eu acho que, de uma certa forma, aumenta também o compromisso dele com a cidade de Anápolis. E a forma que ele conduziu aí o segundo turno, depois da eleição, a gente vendo aí a convivência dele com o nosso prefeito atual, João Gomes, a gente sabe que é uma pessoa aberta, uma pessoa que está disposta a pensar na cidade. Porque muitas das vezes a gente vê a questão da política levando pelo lado pessoal aquelas desavenças e levando aquilo a sério. E a gente vê que depois que passou as eleições aí, ele está procurando ver o bem da cidade. Está sempre aí um bom relacionamento com o atual prefeito, procurando ver quais as necessidades, quais as dificuldades que a cidade tem, escolhendo aí seu secretariado. Como ele bem disse, ele vai precisar de pessoas, pessoa que ajuda ele a administrar essa grande cidade. Então a gente acredita que ele vai fazer uma boa administração, que ele vai escolher pessoas competentes, que vai pensar no bem da cidade, não pensando só na questão financeira, mas que possa a gente sair aí dessa crise, né, que não só a cidade de Anápolis, mas que todo o Brasil está enfrentando aí, que o mais rápido possível possa ter mais geração de emprego, que a nossa cidade possa voltar normalmente o crescimento. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem, vereador. Bem colocado, e conforme aqui, usando palavras aí que eventualmente usa o nosso vereador Mauro Severiano, nós temos, obviamente, nossas siglas partidárias, né, mas aqui dentro da Câmara, o nosso partido é Anápolis, né, e a nossa torcida é para que tenha um bom desempenho nesse mandato dele, né, para que tudo comece a caminhar, ou continue caminhando bem para o município de Anápolis. Vereador Luiz Santos Lacerda.
Também, senhor presidente, apenas para cumprimentar o vereador Vespa por essa iniciativa, o prefeito... Agora eleito, prefeito eleito, Roberto, independente de ter sido eleito prefeito ou não, já merecia, Vespa. Já fazia, já por merecer, esse título de cidadão anapolino. E agora, como prefeito, acho mais do que justo ele já iniciar o mandato como também o mais novo cidadão anapolino. Uma vez que é de fora, mas de conduzir a cidade de Anápolis por esses 4 anos que vem aí. Quero aproveitar para desejar também sucesso ao novo prefeito. É, capacidade a gente sabe que ele tem de sobra. E vamos ficar aqui torcendo e contribuindo também para que ele, que Anápolis continue nos trilhos, para que ele continue conduzindo a nossa cidade para o sucesso, para o desenvolvimento econômico e principalmente para trazer aí cada vez melhor, uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Mas aproveito principalmente para desejar sucesso ao prefeito Roberto Naves na condução da nossa cidade por esses 4 anos que vem. Devolvo a palavra, presidente.
É, também na discussão da proposta, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Vespa, né, pela iniciativa. É, parabenizar também o Roberto, né, pela sua vitória. É, parabenizá-lo por estar recebendo esse título de cidadão. É mais um motivo para que ele se esforce ao máximo para que dê para a nossa população a mais dignidade, mais condição de vida do que diz respeito às prerrogativas dele hoje como prefeito da nossa cidade. Né? É muito importante que a gente frise aqui, igual Vossa Excelência mesmo acaba de frisar. A Câmara Municipal ela não tem o partido da Câmara em si, né? O partido é o povo, então nada mais justo do que um título de cidadão para que ele tenha mais ânimo e mais vontade de fazer essa administração cada vez melhor, né? Temos muito ainda a fazer por Anápolis, não só o executivo, mas também essa Casa de Leis. Fica aqui, né, a minha torcida, o meu sentimento aí, para que ele possa realmente fazer uma administração voltada para o povo e seja realmente, né, que já é merecedor, só por estar acreditando na cidade como empresário, já é merecedor, sim, né, de um título de cidadão anapolino. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Jean.
Obrigado, presidente. Concordo com o Jerry. Roberto talvez já seja merecedor pelo trabalho como educador que tem feito na cidade. O destaque dos alunos do Órion aí é uma prova concreta. Hoje muitos, né, já se tornando profissionais, passaram ali pelo Colégio Órion, e o Colégio Órion tem o seu trabalho ali bolsista, né? Principalmente aqueles que se preparavam para os vestibulares de medicina. Hoje já temos aí, né, tem alunos formados aí, né, que passaram pelas fileiras do Colégio Órion. Então o Roberto tem demonstrado, né, essa capacidade de contribuir com a cidade, tanto é que a prova maior veio aí nas urnas, um hábil articulador político, ficou evidenciado aí, né, não tão popular, mesmo assim conseguiu atingir aí a eleição como prefeito da cidade de Anápolis. E o vereador Vespa está de parabéns. Nós já havíamos até pensado no passado, mas como somos do partido, acho que ficou melhor, Vespa. Uma pessoa realmente como você, tem sensibilidade, o momento correto, um momento realmente que vai, né, ser diferenciado na vida do Roberto, e com esse título aí também de cidadão anapolino, tenho certeza que o engrandece ainda mais. E nós esperamos que ele seja realmente lembrado não apenas pela sua eleição, mas pelo legado da administração que nós torcemos que ele faça, né, a contento e de acordo com o que a população espera aí. Nós estaremos juntos aí, contribuindo para que a cidade de Anápolis continue a crescer, se desenvolver e que nós tenhamos uma cidade muito melhor ainda. Devolvo a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Edson Lopes.
Senhor presidente, parabenizar o vereador Vespa pela sensibilidade, como diz o vereador Jean, um momento oportuno. O Roberto Naves, né, um empresário de sucesso, um empreendedor no município de Anápolis, recebeu o respaldo da população, a aprovação do seu nome para administrar a cidade de Anápolis,
Então nós aqui, enquanto representantes da população anapolina, não poderíamos, né, negar esse título de cidadão anapolino e dizer ainda que é muito merecido. Parabenizar o vereador Vespa pela sensibilidade do momento, né, o prefeito Roberto Naves vai ser diplomado agora na próxima sexta-feira e já recebe também o título de cidadão anapolino, né, que deve ser entregue na próxima legislatura, mas conferido por essa legislatura. E também fazer votos de sucesso, que Deus o abençoe na administração do município de Anápolis, mostrou que é um grande empresário, um grande administrador e um grande articulador político. Então tem tudo realmente para fazer uma grande administração à frente do nosso município, e todos nós aqui estamos nessa torcida. Estamos torcendo realmente para que ele possa administrar a cidade de Anápolis com grande maestria, mas principalmente que tenha a bênção do Senhor sobre a vida dele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão da proposta, professora Maria Geli.
Senhor presidente, eu nem vou discutir o mérito, porque é muito justo, sem dúvida nenhuma, nosso prefeito pelos próximos 4 anos, mas eu quero exaltar sobretudo aqui a figura do professor, que mais uma vez está sendo exaltado por essa Câmara. Então, sem dúvida nenhuma, os nossos cumprimentos ao vereador Vespa e ao professor Roberto, que será, de fato de direito agora, cidadão anapolino. Muito obrigada.
Hamilton Filho também na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu acho que é muito justo a homenagem. Eu acho que para a pessoa ser eleita prefeita de uma cidade como Anápolis, ela tem que ser, de fato, um anapolino de coração, para entender a sensibilidade, entender o anseio, entender o desejo desse povo. Então, o Roberto, certamente, mais que ninguém, cumpriu esse papel, soube entender, soube captar aquilo que o povo de Anápolis desejava, aquilo que o povo de Anápolis queria, e só sendo a pessoa que já é da cidade, já está, digamos assim, com raízes na cidade, para conseguir esse feito, porque uma cidade tão complexa, tão grande como Anápolis, não seria fácil entender, e muitos anapolinos, de fato, de nascimento, não conseguem. Então, vamos render homenagens ao Roberto, realmente ele está de parabéns, que esse título possa servir de incentivo a ele, para que ele possa ter ainda mais zelo, ainda mais vontade de fazer uma grande administração em prol dos anapolinos. Devo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Gleime Martins.
Obrigado, senhor presidente. Não poderia ficar de fora da discussão, uma vez que o Roberto é meu conterrâneo, ali de Porongatu, Sargento Pereira, João Gomes. Então a gente vê que Porongatu deu uma leva boa lá, e nós estamos aqui representando aqui a Câmara, ajudando, contribuindo. E o prefeito Roberto, com certeza, vai fazer uma grande administração, porque ele é competente, tem a sua forma de trabalhar. Assim foi mostrado nas urnas com grande êxito. Então, assim, a gente fica feliz de saber que o pessoal de Porongatu tem um trabalho importante na cidade de Anápolis. O Sargento Pereira fez um mandato tranquilo, um mandato brilhante. João Gomes, quando na prefeitura também, teve um trabalho. Então a gente vê pessoas de Porongatu trabalhando. Pessoas de Porongatu veio para Anápolis e a oportunidade foi nos dada. Nós honramos, nós fizemos um trabalho e com certeza o Roberto, meu conterrâneo, vai fazer um grande trabalho também à frente da prefeitura. Parabéns, merecedor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou morar um ano em Porongatu para ver se eu sou reeleito.
Né? Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. É claro que não poderia deixar também de expressar aqui a nossa alegria, porque, como já foi dito, hoje é eleito prefeito da nossa cidade. Com certeza ele continuará, né, à frente da prefeitura após a sua eleição aí, e que Deus possa abençoá-lo tremendamente, para ele estar abençoando a cidade de Anápolis. E com certeza, com alegria, que eu voto favorável a esse projeto, e também parabenizando o Roberto pela sua conquista, pela sua vitória, e que Deus abençoe ele poderosamente.
Na discussão da proposta, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, a gente parabeniza aqui o vereador Vespa, né, por apresentar essa propositura no último dia do nosso mandato. E o prefeito Roberto eleito já se considerava anapolino, agora mais do que nunca, como foi dito, direito de fato.
mas eu já o considerava napolino já. Né? Agora mais do que nunca, então acreditamos que o compromisso dele será maior, né, com esse título que ele está recebendo. Então ficamos também lisonjeados de participar, viu, vereador Vespo, de assinatura, concedendo esse título. Eu tenho certeza que ele vai lembrar deste momento e nós fazemos questão também de lembrá-lo no futuro aí, se for necessário. Então parabéns aí pela propositura e parabéns, Roberto, né, pelo trabalho que eu acredito que será desenvolvido da melhor forma possível. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador. É, antes de passar a palavra ao próximo orador, agradecer aqui, registrar a presença do vereador eleito Valdete, estava aqui conosco ainda há pouco, o vereador eleito também, Luzimar. Os dois interagem ali naquela região sul-oeste da cidade. É, vereador Sargento Pereira, na discussão da proposta.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de discutir. É, nosso futuro, nosso próximo prefeito Roberto Naus, nosso conterrâneo lá do Porangatu. E o Porangatu tem uma estrela, viu, para ser prefeito de Anápolis. Quem sabe aí, nobre vereador Gleim Martins possa ser nosso futuro prefeito aí da cidade aí. Então quero parabenizar aí essa Casa de Leis por estar colocando esse projeto para ser votado nesse dia tão especial aí. Desejar aí que o nosso prefeito faça uma boa gestão, para que possa estar conduzindo um bom secretário, para que nossa cidade possa evoluir. É um grande desafio, e com esse título aí vai incentivá-lo cada vez mais a trabalhar pela nossa cidade. Parabenizar essa Casa de Leis e o nosso prefeito aí, por estar recebendo esse título de cidadão anapolino, agora cidadão anapolino de direito, né? Direito de fato de direito. Então, fico feliz de estar participando nesse momento, e voto favorável ao título cidadão aí para o nosso prefeito. Obrigado.
Também na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, primeiramente a gente parabenizar o vereador Vespo, viu? Vespo ter colocado. Também as palavras do Mauro também, que a pessoa é hoje, a partir de 1º de janeiro, passa o número 1 da cidade na autoridade, né? Então que Deus abençoe ele, que coloque na mente dele, no coração dele, que faça algo em que o povo precisa, Ana Paulina. Que continue o desenvolvimento dessa cidade. Você sabe que é na nossa cidade, quando foi profetizado, que ali ia ser uma grande cidade de prosperidade. E que esses administradores que estão vindo, assumindo, junto com a Câmara, que é parceiro também, que nós, Deus abençoe cada um de nós, vereador que está assumindo também, que vem fazer uma parceria pelo desenvolvimento da cidade, e que a profecia está se cumprindo, e que a autoridade é constituída por Deus. É como a minha esposa fala, e antes de a gente falar do político, a gente reza para eles, né, para ele conduzir no que ele representa, um povo que elegeu e acreditou, mas tudo é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe essa nova missão do Roberto como representante do povo. E nós políticos somos servos do povo, um servo do povo. Primeiro a gente tem que ser servo de Deus, depois, como político, servo do povo. E que Deus abençoe, e parabéns ver essa propositura de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
É o último?
É o encerrando os presentes, Miriam Garcia.
Falta eu também. Também na discussão, a vereadora Miriam.
Bom, eu não poderia deixar de falar do Roberto, desculpa usar o nome Roberto, que eu já o conheço há muitos anos. E uma coisa relevante que foi falado dele aqui, ele como mestre, ele como professor, ele investiu na nossa cidade, ele veio para cá com o Xingu, acho que todo mundo conhece o Xingu. Não. Não, é o Xingu. Aí é o Xingu, montaram o colégio lá, começaram a edificar o colégio Ório através da educação. Ele tem um trabalho social muito interessante. O Roberto, ele já é maçom, verdadeiramente ele é maçom, e ele tem contribuído muito, já há muitos anos, que eu posso falar de 8, 10 anos, no trabalho social da nossa cidade através da maçonaria. Então ele tem um trabalho atuante, eu acho que esse reconhecimento é necessário, é bonito para essa casa reconhecer o trabalho dele, reconhecer também a vontade das urnas e desejar através desse reconhecimento dele como pessoa, um excelente desempenho à frente do nosso município durante os próximos futuros 48 meses. E que Deus abençoe, né, Paulo de Lima, e que seja frutífero. Mas agora o reconhecimento passado. É o cidadão Roberto Naves que vai ser homenageado a essa casa. Antes, eu quero acreditar que até antes do dia da posse dele, no dia 1º de janeiro. Obrigado, senhor presidente. É mais que devido essa homenagem.
Vereador Edson, pedindo o meu parecer também, apesar que eu já dei o meu parecer, mas vou reforçar. Eu realmente conheço o prefeito eleito, Roberto Naves, desde a sua adolescência, saindo da adolescência ainda. Conheço a família, os pais deles, lá em Porangatu, Sargento Pereira. Conheci lá naquela região. Né? Temos aí alguns...
Eu peço a prorrogação da...
Nós temos aí alguns vínculos. E conheço também a trajetória dele, a partir desse momento, a partir da sua... Quando começou sua vida profissional, estudantil, sempre foi... uma pessoa muito batalhadora e, o mais importante, sempre conseguiu sucesso nas suas empreitadas. E isso, nesse momento, nós passamos a torcer por ele para que ele consiga o mesmo sucesso que conseguiu na sua vida como prefeito do município de Anápolis também. Encerradas as discussões, até porque todos os vereadores tiveram a oportunidade de discutir essa propositura, passamos às votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente. Só muda
de... Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamelli está ausente, Heber Mamed está ausente. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha está ausente. Vereador Gleimo Martins.
Meu conterrâneo, favorável.
Vereador Jackson Charles. Está ausente? Vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Eu sou o Roberto. Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto da Miriam Garcia.
Vereador Pedro Mariano, favorável. Vereador Pedroinho Porto Rico está ausente. Vereador Frei Valdaí se ausentou. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Vereador Lizia, também favorável para consolidar a legenda, a votação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15. Com 17 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a concessão de título de cidadão anapolino ao futuro prefeito Roberto Naves.
Processo em primeira e única votação de autoria do vereador Gleimo Martins, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao Marco Aurélio Cardoso de Freitas.
Propositura de autoria do vereador Gleimo Martins, que concede também título de cidadania, está em discussão. Na discussão, o autor da proposta, vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. O Marco Aurélio, ele é de Goianésia, é empresário, empresário do ramo de construção, de material de construção, tem duas lojas aqui, tem outros negócios, veio para cá, gostou da cidade... E tem se dado bem aqui, é empregador, emprega muitas pessoas, companheiro. Então, esse título é para o Marco Aurélio, porque é uma pessoa merecedora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A proposta ainda em discussão. As discussões estão encerradas, em votação nominal. Iniciamos com o vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dinah Melha ausente, Hebe ausente, Eli Rosa ausente, Fernando Cunha ausente. Eli Rosa.
Desculpe, vereador Eli Rosa, o vereador Eli Rosa está favorável, presente, está presidente. Conosco.
Favorável. Vereador Eli Rosa.
Favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Gley Martins.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jacques está ausente. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Gerry Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Voto com a Geli, favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Guilherme Martins.
Vereador Pedrinho Porto Rico ausente. Vereador Frei Valdair ausente. Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
E vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
E vereador Lizer, favorável. Também com 17 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, será concedido o título de cidadão a Napolino Aurélio Cardoso de Freitas.
Senhor presidente, questão de ordem, solicitando a prorrogação da sessão para que possamos votar todos os projetos que estão na pauta.
A questão de ordem para a prorrogação da pauta para o tempo que for necessário para os projetos que já estão na ordem do dia será colocada para apreciação do plenário. Faremos também, pelo óbvio, o motivo de ter nos convocado essa questão de ordem, é pelo tempo adiantado. Então vamos colocar em votação simbólica as lideranças e os presentes contrário à prorrogação, do prazo, que se manifestem. Portanto, está prorrogado por tempo que for necessário para a deliberação dos projetos da ordem do dia. Prossiga, vereador.
Senhor presidente, consta um requerimento do vereador Jean Carlos solicitando que seja aprovado, conforme prescreve o regimento interno, seu artigo 126, que seja aprovado destaque para a votação das emendas de número 1 e 2, referente ao veto total aposto pelo Executivo ao autógrafo de lei número 084/2015, a lei orçamentária anual exercício financeiro de 2016, ao requerimento devidamente assinado por diversos outros pares.
A proposta do vereador Jean Carlos, os termos regimentais, acompanhando as assinaturas necessárias, está em votação. Os contrários se manifestam e aprovado. Proceda.
Seguindo então a sequência, processo em primeira votação. Primeira e única votação, de autoria do prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 055/2013, que determina a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos contratos de terceirização de serviços públicos. Iniciativa do vereador Jean Carlos, Comissão de Constituição e Justiça, foi favorável ao veto.
Projeto de veto, com parecer favorável à manutenção do veto das comissões da Comissão de Justiça, está em discussão. Discutindo o autor do projeto original, o vereador Jean Carlos.
Não, discutindo, ele tem um também, mas só para registrar, eu não vou me opor à questão do veto, mas não nos termos como foi apresentado. Na verdade, a inconstitucionalidade aí é da competência, e não que está ferindo qualquer matéria de iniciativa privativa. Mas o que mais vale ressaltar aí, nobres colegas, olha bem a data desse projeto de lei do exercício do ano 2013. Ou seja, ficou sobrestado aí, paralisado até a última sessão de 2016. É isso que não pode acontecer, né? Nós precisamos ter um mecanismo aí, a diretoria legislativa, de controle eficaz do prazo. O prazo para o veto, o prazo para as comissões avaliar, analisar o veto, porque, salvo contrário, a pauta estaria sobrestada. Então, assim, eu não vou aprofundar nessa discussão, mas fica o registro para a próxima mesa diretora, quem sabe até o próximo o presidente de exercício, Hamilton Filho, ou quem sabe até um outro, eu vejo, mas que fica o registro que nós temos que controlar, porque senão o nosso trabalho fica inócuo. É, tudo bem que, digamos, vetou, que o veto pudesse ser mantido, mas nós tínhamos que ter colocado. Então fica o registro aí, para que nós possamos acompanhar com mais retidão essa questão desses prazos aí, da tramitação dos vetos. Devolvo a palavra.
Projeto de veto em discussão, em votação, votação nominal. É, esclarecendo que quem votar a favor, está votando a favor da manutenção do veto. Quem votar contrário, está votando pela derrubada do veto e a manutenção do projeto original. Vereador Sargento Alberto.
Contrário.
Vereador Lee Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
O contrário ao veto.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Contrário, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Professor Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Soberiano.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
Como líder do prefeito, favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor.
Vereador Vespa.
Contrário, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Contrário ao veto.
Vereador Gleim Martins.
Contrário ao veto.
Vereador Jair Cabeleireiro. Proclamar resultado. Votou. Com 7 votos favoráveis e 6 contrários, o veto está mantido. Para derrubar o veto, a maioria é absoluta, vereador da Câmara, 12 votos, vereador. Palavra, secretário.
Processo também em única votação, de autoria do prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 061/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas reservarem no mínimo 50% da frota empregada na prestação de serviços a veículos licenciados no município de Anápolis, das Providências. Iniciativa do vereador Sargento Alberto. As comissões de Constituição e Justiça. Desculpa aí, porque tu não está na ordem aqui. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Veto do prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade, está em discussão.
Do presidente.
Na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, essa lei foi apresentada para dar um mecanismo para a administração ela poder, e tem sim todo o amparo, na busca de recursos. Se o Estado por si já passa uma verba para o município, daqueles veículos que são aqui licenciados, nada impediria que administrativamente, no âmbito municipal, o prefeito pudesse buscar esse mecanismo. Mas tudo bem, aqui eu não vou discutir, porque seria bom para o município, é interessante para o município, e faria o diferencial, traria recursos, estaria sendo incorporado, né, na busca de beneficiar aqui as nossas ruas, as nossas vias. Mas deixa aqui a critério dos demais pares, já que a Constituição e Justiça já acatou o veto, quem sou eu, vereador Sargento Alberto, para derrubá-lo aqui? Eu tenho certeza que já alguns já concordaram com esse veto. Mas eu creio que no futuro próximo, o próximo prefeito, com certeza, teremos acesso a ele, estaremos passando essa possibilidade. Talvez convenhamos e convenceremos que ele mesmo apresente esse projeto no futuro prefeito, que ora, com certeza, sexta-feira estará sendo empossado. Devolvo a palavra.
Muito bem, a proposta ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Com as comissões, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Pela cidade, senhor presidente. Favorável. Recurso, né? Favorável à aprovação do projeto, contrário ao veto.
Vereadora Dinamelha ausente, Heber Mamelha ausente, Eli Rosa. Vereador Eli Rosa.
Caminhando o voto, senhor presidente, quero deixar claro que todos nós temos o maior interesse que a população seja privilegiada, que a população seja acolhida pela aquilo que nós podemos fazer por ela. Agora, é bastante importante dizer para a população que votar em uma matéria inconstitucional é enganar a própria população. Por isso, estou com a Constituição em Justiça, senhor presidente.
Fernando Cunha ausente, vereador Gleio Martins.
Acompanha a Constituição.
Vereador Jacques Salles ausente, vereador Jean Carlos.
Acompanha o vereador Alberto, contrário ao veto.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Contrário ao veto.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Contrário ao veto.
Vereador Luiz Lacerda.
Com as comissões, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favor do veto, presidente.
Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia, também está ausente. Vereador Paulo de Lima.
A favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
Comissões.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frever Bahia está ausente. Vereador Vespa.
Contrário, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Voto com o vereador Sargento Alberto, contrário ao veto.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Com 8 votos favoráveis ao veto
pela ordem,
e 6 contrários, fica mantido o veto.
Pela ordem.
Não, só se for questão de ordem, vereador.
Questão de ordem, perdoe, questão de ordem.
Por gentileza.
Eu só quero esclarecer também ao nosso veterano, o antigo vereador também, já... Eli Rosa, que... Antes do veto do prefeito, a Comissão de Constituição e Justiça já havia analisado e não havia nada contrário. Então, talvez aqui, a colocação do senhor é só acatando o veto do prefeito. A comissão, no segundo análise, que na primeira análise não havia nada contra, foi encaminhado. E com o veto do prefeito, aí sim a Constituição acatou e achou a inconstitucionalidade no projeto. Então, já havia passado, no primeiro momento, pela Constituição. Então, a sociedade também que tenha conhecimento, que ela já havia sido aprovada pela comissão. Foi o veto que foi acatado pela comissão já na segunda análise. Devolvo a palavra.
Prossiga com a leitura e discussão dos projetos.
Senhor presidente, meu nome foi citado aí.
Se não me engano, ele citou Vossa Senhoria sem citar o nome, mas está concedido 1 minuto.
Senhor presidente, eu só quero dizer, claro que a Constituição de Justiça foi favorável em primeira instância. Agora nós temos um outro filtro, que é o jurídico do prefeito, que obviamente veio analisar, e nós, toda a população sabe que nós somos impedidos de legislar em matéria financeira, senhor presidente. E essa matéria é uma matéria financeira, um dos vícios que ela traz. Mas eu desculpa aí o sargento, que eu não entendi por que ele ficou tão bravo, mas a gente só quis ser claro e transparente. Obrigado, eu vou a palavra.
É, não temos dúvida que o projeto do sargento Alberto se reveste de muitas qualidades, né? Mas infelizmente a avaliação da Procuradoria-Geral do município é contrária ao projeto, portanto foi mantido o veto. Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, vamos votar agora um projeto que foi pedido destaque e acatado pelo plenário do vereador Jean Carlos. É o processo número 001/2016, prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade às emendas número 01 a 04, do autógrafo de lei número 084/2015, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas no município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício 2016, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável às emendas 3 e 4 e contrários às emendas 1 e 2. E essas emendas 1 e 2, vereador Jean Carlos pediu destaque, acatado pelo plenário, para serem discutidas e votadas em separado. Quer que leia?
Tá, quanto primeiro. Proceda a leitura das duas emendas, das duas emendas que estão em destaque. Vetadas e em destaque.
Discutindo já, hein? Em seguida.
E essas duas emendas consta parecer contrário da CCJ.
Ser contrário à rejeição dos vetos.
Oi?
Rejeição ao veto, né? As duas primeiras.
Vamos lá. A emenda 1 e 2. Emenda 1. Interligação viária entre os bairros. Razão do veto, não indica recursos, já estão contempladas. Deixa eu ver o que se discorre aqui mais sobre essa emenda aqui.
Vamos aguardar o vereador que pediu destaque para que ele faça os esclarecimentos, vereador.
Ok, então. Emenda 2. Interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Itamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapa, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, Jardim Petrópolis, Vila Fabril, Lapa e Paraíso. Parecer, não indica recurso e já está contemplada. São essas aqui as razões do veto, e a Comissão de Constituição e Justiça foi relator na primeira emenda de autoria do vereador Jean Carlos versus sobre a... Deixa eu ver se... Análise Prisma... Conclusão. Opinamos pela manutenção do veto na emenda 3 e 4 e rejeição do veto à emenda 1 e 2. Aí tem um parecer longo aqui, vamos deixar o vereador explicar.
Bom, tá aí os dois destaques solicitados pelo vereador, formalmente solicitado pelo vereador Jean Carlos, e ele próprio inicia as discussões.
Obrigado, vereador. Presidente, eu detenho 10 minutos para discutir, nos termos do parágrafo 3º do artigo 120, o veto. Só para esclarecer, a emenda 1 é a interligação viária do Paulo Centro ao Morumbi, e a 2 é a interligação da Jaiara Fabril. Pois bem, essa questão informada aqui, não indica o recurso, o vereador Edson está aí, mas tendo oportunidade, os senhores podem ver aí que está discriminado sim. E vale ressaltar que o recurso aqui, nas emendas, assim como no orçamento, ele é meramente estimativo. Nós não temos ainda o valor exato, nós não temos o projeto pronto. Outro aspecto aqui, do mesmo modo, contém aqui a unidade orçamentária, a rubrica, a especificação, o órgão que é a Companhia Municipal de Transporte, tanto na da interligação do Morumbi para o Polo Centro, quanto da Jaiara Fabril. E ressaltando aqui que essa é a oportunidade de nós rejeitarmos o veto da emenda 1 e 2, tanto porque a análise jurídica da casa opinou pela rejeição e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação também. E nós precisamos aqui de 12 votos, que nós temos aqui o número necessário. Então, mais porque já passou o orçamento de 2016, não vai ter mais resultado, vereador Glenn, vereador Alberto, infelizmente, porque a remessa para a mesa foi em dia 15/3/2016. Pedia a Vossa Excelência, vereador presidente, se permanecesse, que Vossa Excelência será importante para dar o número de 12 aqui.
E o que ocorre é que, apesar de estar prejudicado, o orçamento já foi realizado durante o ano inteiro, nós precisamos mostrar que essa casa não está dormindo aqui, não. E que, apesar de ter ficado aqui esse tempo todo sem vir para a pauta, nós vamos derrubar aqui esses dois vetos, porque não prospera os fundamentos. Tanto parecer do jurídico do doutor Anderson, daqui da Câmara Municipal, como da Comissão de Constituição e Justiça. E até para reforçar as novas emendas que eu já apresentei para o exercício 2017. Então quero pedir aos nobres pares que, né, acompanhem agora também as comissões pela rejeição, né, do veto às emendas 1 e 2 e pela manutenção da aprovação das emendas no orçamento 2016. Até para demonstrarmos que nós estamos atentos e vamos continuar cobrando da próxima gestão isso também. Então peço aos pares, né, que acompanhe o parecer do nobre colega vereador Li Rosa, na Comissão de Constituição e Justiça, e que mantenhamos a rejeição, né, aprovamos a rejeição do veto em relação à emenda 1 e 2. Era essa os meus comentários. Devolvo.
As emendas destacadas estão em discussão. Em votação, votação nominal.
Presidente, o que é que está votando, presidente?
Estamos votando o veto às emendas 1 e 2 de autoria do vereador Jean Carlos, do orçamento do exercício financeiro de 2016, que é a interligação viária entre os bairros Polo Centro e Morumbi, e o outro, interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, Anexo Samaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, Jorginho Petrópolis, Fabril, Lapa e Paraíso. As duas emendas foram destacadas, votação de autoria do vereador Jean Carlos. Lembrando que é sobre o orçamento de 2016, que foi votado em 2015, do orçamento de 2016. Votação nominal, vereador Sargento Alberto.
Contrário.
Vereador Eli Rosa.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Gleio Martins.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Contrário ao veto.
Vereador Jean Cabeleireiro.
Contrário ao veto, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor da mobilidade, contrário ao veto.
Vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu vou votar favorável ao veto, porque nunca teve aprovação de emenda aqui, e agora vai aprovar uma e deixar as outras de fora, então eu sou favorável ao veto.
Vereador professor Angeli.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Com todo respeito ao meu colega Jean, favorável ao veto.
Vereador Pedro Antônio Mariano.
Contrário.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Contrário ao veto.
Vereador Vespa.
Sou contrário ao veto porque é uma pena, acho que a administração, todos nós aqui, vários vereadores lutaram para aquela região ali na questão. Eu acho que é uma das mais importantes travessias que tem que acontecer ligando aqueles dois setores ali. Então, totalmente contrário aí.
Vereador Ederson Lopes.
Contrário ao veto e discordando até do parecer, não está contemplado ali não, não foi feito ali, Vespa? Não, então, contrário ao veto.
Proclamando o resultado.
Presidente não vota, nesse caso.
Entendendo o pedido do vereador Jean Carlos, vamos guardar 30 segundos aqui, mas só tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10. Questão de ordem, presidente. O projeto não está em votação?
Tendo visto o problema do resultado, com 10 votos contrários, o veto está mantido.
Pela ordem.
Palavra, secretário.
Processo.
Aliás, votando agora as demais emendas. Na verdade, são quatro emendas. As outras duas são de autoria dos vereadores. Do vereador Jair Cabeleireiro e a outra. E a outra também do vereador Jean Carlos, que é a respeito criação do ambulatório e internação de queimados, do vereador Jean Carlos, e do vereador Jair Cabeleireiro, a construção do feirão coberto do bairro Recanto do Sol.
Discutindo.
As emendas estão em discussão, o vereador Jair Cabeleireiro em discussão.
Senhor presidente, eu acho assim. Tudo bem, é uma prerrogativa do prefeito vetar essas emendas. Agora, o que mais me espanta de ter vetado essa emenda da construção do Ferrão, que inclusive foi tema de campanha dele em reuniões lá no Recanto do Sol, que ele e eu iríamos levar o Ferrão para lá, e que eu tinha ido até a deputada Magda Mofato buscar uma emenda para ajudá-lo a fazer esse ferão. Agora o mesmo vai e veta e depois coloca aqui que já está contemplada. Eu gostaria de saber por que então, se já está contemplada, por que ele vetou essa emenda? Sem necessidade, talvez por vaidade, será? É um absurdo, porque além de fazer a emenda, eu fui buscar recurso para poder contribuir com a construção do ferão. Agora, muito me espanta, né? Eu gostaria aí da compreensão dos nobres pares aí para derrubar esse veto. Busco aí a compreensão para que a gente vote aí contra esse veto. Eu acho inadmissível, porque foi falado, inclusive por ele, em reuniões, que iria com certeza levar esse ferão para lá, né? Que já tinha uma emenda e que existia a possibilidade aí, inclusive desse recurso para a construção desse ferão. Então peço os colegas que me ajudem aí a derrubar esse veto. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Aí já muda a situação, porque o nobre vereador GR nos informou que buscou o recurso. O recurso foi depositado nas contas do município? Porque se foi, aí o senhor tem a informação. Se o
próprio, além do recurso próprio, essa emenda seria para contribuir na construção do canal.
Pois é, mas não veio. Não chegou o dinheiro ainda, né? Então muda tudo. Né? Já está esclarecido. Mas de qualquer forma, o dinheiro ainda não entrou nos cofres do município, né? Apenas para esclarecer.
Pois é, mas existe já esse orçamento para isso. Tanto é que ele colocou aqui que está contemplado. Então, claro. Quer dizer, que existe. E o mandato da deputada não acabou, né? E ela nos garantiu que iria ser sensível aí com essa emenda. Então não vejo por que esse veto aí.
Bom, a proposta discutindo, ainda, presidente. O veto ainda em discussão. Discussão, sargento Pereira.
Realmente está votando esse projeto agora, esse veto, logo na última sessão do ano, uma vez que já acabou o orçamento é para 2016, é lamentável, porque esse projeto chegou aqui no mês 3 ou no mês 4, né? Nós tínhamos que estar discutindo isso aqui no mês 5. Nós estamos discutindo o Cego dos Anjos aqui. Então, é triste porque o nosso poder não está fazendo valer o que realmente nos compete. Porque se nós tivéssemos derrubado esse veto lá no mês 4, no mês 5, nós teríamos condições, nobres vereadores, de estarmos cobrando o prefeito. Mas eu vejo que nós estamos aí chovendo molhado. Mas é triste. Espero que a próxima legislatura aí possa realmente fazer valer fazer a mudança, que esse poder possa ter a força dele para votar o que é
definido. Se a gente voltar a derrubar esse veto aqui, muito vai valer, porque nós estamos trabalhando agora para o exercício 2017, tá? Então, lamentável. Devolvo lá,
presidente. Discutir, presidente.
Só esclarecendo, nós temos os prazos regimentais. Caberia aí ao interessado fazer a vocação do projeto, entrar com seus recursos. A presidência da Câmara não tem como fiscalizar, por enquanto, ainda não tem como fiscalizar esses processos a tempo e a hora. Portanto, caberia ao interessado buscar para que esse processo viesse a plenário o mais rápido possível. Na sequência, na discussão ainda, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, a questão dessa emenda, nós estamos falando do orçamento de 2016, que falta apenas 14 dias para o fim do orçamento, fim do ano, fim do governo. Então seria um cheque sem fundo, na verdade, estaríamos dando, aprovando isso aqui, criando uma falsa expectativa de conclusão das obras. Então, assim, eu concordo com o vereador Jean Carlos, na observação dele, que nós temos que colocar em votação as matérias para aprová-las ou rejeitá-las. Tem até uma matéria minha de emenda à lei orgânica que trata o orçamento impositivo, que da mesma forma também não conseguimos a aprovação dela, nem a votação dela ainda, mas são questões que nós temos que organizar melhor para a próxima legislatura, que seja aprovada ou rejeitada, mas que venha a plenário para deliberação. Então devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Também vereador Gleime, na discussão do veto.
Obrigado, senhor presidente. Em relação a essa emenda do vereador Gerre, a questão do verão, eu também fiz busquei recursos, busquei formas para que pudesse ser feito a cobertura da feira artesana. Da mesma forma, essa emenda, essa verba da deputada Flávia não contemplou, e a gente fica aqui preocupado com essa situação, faltando 14 dias para terminar, e a gente fica discutindo a situação que não foi colocado em prática. Por isso nós brigávamos, discutimos a questão da alternância do poder da Câmara entre a Prefeitura. A mesma sigla deu nisso. Às vezes ficava refém de a mesma administração, colocar os projetos que eram interessantes para o Executivo. Devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão das emendas vetadas, vereador Luiz Lacerda.
Apenas.
Tá não.
Só. Presidente, apenas em relação a essa emenda, apenas para fazer uma observação. O nosso colega vereador Ger disse que na realidade o dinheiro não chegou e não chegará, não virá. Eles agora estão cortando da saúde e da educação. Imagina se vai liberar dinheiro para construir esse feirão. Então esquece, senhor presidente. Nós, só nesse sentido.
Emendas vetadas ainda em discussão. Os vetos ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, apesar de achar que não vai ter sentido, mas em solidariedade à matéria em si, eu vou ser contrário ao veto.
Vereador Sargento Alberto.
Contrário.
Dinamélia ausente, Heber ausente, Eli Rosa. Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, é lamentável, eu conheço a realidade, é de extremíssima importância que aquilo fosse resolvido, já que era promessa do vereador, embora a população precise entender isso, mas eu sou contrário, senhor presidente.
Fernando Cunha ausente, vereador Gleio Martins.
Presidente, em virtude seria um benefício muito grande para a região norte, eu sou contrário ao veto.
Jackson Charles ausente, Jean Carlos.
Contra.
Vereador Jeque Cabeleireiro.
Contrário e magoado com essa situação. Chateado. Inclusive com Vossa Excelência, vereador Luiz Lacerda, que além de segurar um projeto de 8 meses, ainda vem com uma conversa fiada dessa.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereador Sargento Pereira Júnior também contra. Vereador Luiz Lacerda.
Vereador, não fique magoado comigo não, nobre colega. São coisas do parlamento. Nós estamos apenas cumprindo com a nossa função de vereador aqui. Senhor presidente, eu vou manter a coerência do... Mas eu já expliquei por vários motivos, Vossa Excelência, por várias vezes o motivo daquele. Mas, senhor presidente, eu vou manter a coerência do meu voto anterior. Eu vou votar favorável ao veto.
Vereadora professora Geli.
Da mesma forma, favorável ao veto.
Vereador Mauro Severiano. Está ausente. Vereadora Mira também ausente. Vereador Paulo de Lima.
Favorável ao veto pela coerência.
Vereador Pedro Mariano.
Contrário, senhor.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Uai. Pedrinho já não está mais conosco novamente. Vereador Frei Valdair. Também não está presente. Vereador Vespa.
Contrário ao veto.
Vereador Pastor Edson Lopes.
Contrário ao veto pelo feirão lá no Recanto do Sol.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre também não está conosco. Com 10 votos contrários e apenas 2 favoráveis, continua mantido o veto. Prossiga, vereador.
Processo em única votação, de autoria do prefeito municipal, veto é o processo número 006, o 005 já foi votado. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 076, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água de Anápolis. Iniciativa do vereador Frei Valdair. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Favorável, o cara não está aí. Esclarecendo que... o vereador não está aqui, mas esse processo passa a ser do executivo. Portanto, não tem a questão da presença do vereador, apesar que a proposta inicial é de autoria do vereador Frei Valdair, que não está presente no recinto no momento. O processo de veto total por inconstitucionalidade está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Glei Martins.
Presidente, essa situação aí, essa implantação da disseminador de ar na tubulação, realmente isso funciona. Porque lá em casa eu estava pagando R$300 de água, outra vez veio com 340, instalei esse aparelho lá, realmente voltou o que era normal. Porque eu cacei vazamento, procurei vazamento em toda a tubulação, não encontrei. Subi na laje, olhei a caixa d'água, ela ficava soltando ar. Ela ficava fazendo barulho de ar. Fui lá, coloquei o iluminador de ar, acabou o problema. Fui para Saneago, mostrei para eles falou que não existe isso. Falei, então como que abaixou o consumo? Não mudou nada, mas realmente isso funciona. Eu sou contrário ao veto.
Proposta... de veto total por inconstitucionalidade, continua em discussão. Discussões encerradas, votação também nominal. Vereador Hamilton Filho, contra ou favor?
Contra.
Contra?
Contra.
Vereador Sargento Alberto.
Favor.
Vereadora Dinamelli ausente, Hebe ausente, Eli Rosa.
Favor, senhor presidente.
Fernando Cunha ausente, vereador Glei Martins.
Sou contrário ao veto, Jean Carlos. Lá no Eletro Rodney tem R$69 a pecinha.
Olha a propaganda. Propaganda institucional. Vereador Jackson Charles ausente, Jean Carlos.
Contrário.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Contrário.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Contrário ao veto, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, o vereador Gleima acabou de declarar aí que não precisa da lei para poder instalar a pecinha, então eu sou favorável ao veto.
Vereador Luiz Lacerda está muito sagaz.
Vereadora professora Angeli.
Favor do veto, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano, vereadora Miriam, vereador Paulo de Lima.
Com certeza favorável ao veto.
Vereador Pedro Mariano.
Favor do veto.
Vereador Pedrinho Porto Rico, Valdair. Vereador Vespa.
Favor.
Vereador Edson Lopes.
O contrário ao veto, senhor presidente. É importante esse aparelho aí instalado.
Vereador Pastor Vimar Silvestre está ausente. Com 7 votos favoráveis e 6 contrários, fica mantido o veto do Executivo Municipal.
Processo número 132/2016, também em única votação, prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 042/2016, que dispõe sobre a denominação do logradouro público situado no bairro Vila São Vicente e dá outras providências. Iniciativa da vereadora professora Geli. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Processo de iniciativa da professora Geli, mas veto total do Executivo Municipal, que nomina próprio público, está em discussão. Na discussão, a autora do projeto e original, que gerou o veto.
Senhor presidente, estou a solicitação do Rotary Club e dos moradores daquela avenida que dá entrada ali à igrejinha, para que colocasse o nome ali da rua de Rua Rotary Club, em agradecimento às grandes obras que o Rotary Club, especialmente o Oeste, tem feito para aquela comunidade. Entretanto, houve uma falha nossa aqui da casa, que não observou que a rua já era nominada. E os próprios moradores ali da rua não sabem o nome da rua. Então é muito importante, foi falado aqui ontem, a aplicação das leis que são aprovadas nessa casa. Quer dizer, foi nominada aquela rua ali, é um senhor dono de um armazém, que faleceu um acidente, que deu nome àquela rua. A lei está aí anexada junto ao veto. E era necessário que fosse divulgado e que fosse colocado inclusive as placas, que os próprios moradores lá não sabem. Então, sem dúvida nenhuma, é inconstitucional, porque a lei orgânica fala e que nós não podemos nominar próprios que já têm outros nomes. Infelizmente, eu tenho que concordar com o veto.
Muito bem, professora. Lá se chama Avenida João Francisco de Paula Silva. Portanto, continue em discussão. Seja ágil, vereador. Foi o vereador Luiz Lacerda.
Pegando esse exemplo aí, apenas para justificar o motivo aí que o vereador Ger está magoado. E ao contrário, vereador, seu conceito comigo continua subindo cada vez mais, viu? Mas é por causa de uma situação dessa também, um projeto que nós temos ali, mas infelizmente já tem o nome de uma rua, por isso que nós estamos. Eu não quero relatar o projeto com parecer contrário, para não vir aqui para discutir o parecer contrário aqui, para causar constrangimento para o homenageado. É apenas esse o motivo, mas apenas para pegar de exemplo aí.
Vai necessitar da réplica mesmo, vereador?
É verdade.
Foi elogioso, foi bastante.
Tudo bem,
elogioso.
Tem problema.
Foi não, um minuto.
Gostaria.
Até um minuto, vereador.
Eu só gostaria de dizer que qualquer um dos nobres aqui ficaria chateado do seu projeto ficar chocando 8 meses numa gaveta. Não é? E ele poderia ter vindo para cá, para o plenário é soberano, a família ia entender da mesma forma. O maior constrangimento foi esse, né? De ter que ficar aqui, passar para uma outra legislatura. E o detalhe, lá eu não estava pedindo que fosse mudado o nome. Pelo contrário, ia manter o nome Água Fria / Tiago Rodovalho. Então, quer dizer, eu não vejo constrangimento nenhum nessa casa aprovar ou desaprovar. Eu acho que o plenário é soberano e esse projeto deveria ter vindo para cá. Agora, lamentavelmente, ficou ruim mesmo essa situação.
Muito bem, mas solicitar aí, bom, já estamos no final de mandato, mas é uma situação interessante. Passou aqui nesse plenário ontem, em segunda votação, um projeto de autoria minha, que também tem mais de ano que está tramitando aí, porque solicitaram informações, as informações pertinentes, e elas demoraram a chegar.
Não foi chegando, o caso da minha, né?
Foi colocado em plenário, não havia outra denominação no local, na praça, e foi votado, discutido e votado aqui, e aprovado, aguardando agora a sanção do Executivo. Continue em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação nominal. Vereador Hamilton Filho. Vereador... Vamos ser mais objetivos, né, vereador Gleima? Sargento Alberto.
Apresentado o motivo do veto, sou favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleima Martins.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
A favor.
Vereador Gerry, cabeleireiro.
Diante das explicações da nobre colega vereadora Geli, né, sou favorável.
Vereador Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor do veto.
Vereadora professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Em homenagem ao Luiz Lacerda, que hoje está sendo um pouco chicoteado, eu voto favorável ao veto.
Vereador Pedro Mariano.
Por favor.
Vereador Vespa.
Favor.
Vereador Ederson Lopes.
Eu voto com a autora do projeto original, vereadora professora Geli, favorável ao veto.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto, presidente.
Veto. Não está na pauta.
Com 13 votos favoráveis, à unanimidade dos presentes, está aprovado o veto e enviado ao arquivo.
Senhor presidente, projeto também em única votação, que foi incluído na pauta, por iniciativa do vereador Luiz Lacerda. Processo número 070/2016. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 007/2016, que dispõe sobre a reserva de percentual das vagas de emprego em obras públicas para reinserção de pessoas atendidas pela política sobre drogas. Iniciativa do vereador Miguel Marrula.
Tomando mais um tempinho, só lembrando, uma vereadora aqui solicitou que se travasse a pauta, né, por conta de alguns vetos que ela queria ver nessa casa para discussão e votação. E assim foi feito. Enquanto não discutimos os vetos, os problemas que ela tinha solicitado, a pauta ficou sobrestada. Vereadora Miriam, ela solicitou, né, a interrupção dos trabalhos até que se deliberasse sobre os vetos. De veto total por inconstitucionalidade está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esse projeto, a iniciativa foi do vereador Miguel Marrula, e nós achamos bastante interessante a ideia do vereador Miguel Marrula, levamos para discutir com o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas e diversos outros órgãos e pessoas envolvidas com essa atividade. E pesquisamos também e descobrimos que já existe, já está em vigor em vários municípios do Brasil. É um incentivo para a recuperação do drogativo, da pessoa que está em tratamento da dependência química. Então o projeto, eu vi aí as razões do veto, e elas em nada justificam o veto, uma vez que o próprio projeto já elimina essas questões alegadas nos argumentos da Procuradoria. Uma vez que fala que a questão da empresa ficar obrigada a contratar. Então o projeto diz o seguinte, projeto original: uma empresa que vai participar de uma contratação, de uma licitação de obra pública, e que aquela obra vai ter mais de 30 pessoas, mais de 30 operários empregados envolvidos naquela obra, 10% seriam reservados para pessoas que estão em processo de tratamento. 10% de 30 são 3. Então você tem uma obra com 30 funcionários, 3 reservar para pessoas que estão em processo de tratamento. com as entidades que já têm convênio com a prefeitura. Se, após 30 dias, o Comad e os órgãos não enviarem esses currículos desses profissionais, a empresa fica desobrigada. Ela não precisa mais ter essa obrigação. Então, isso é uma questão prática, é um projeto prático, e eu queria chamar a atenção dos nobres pares. Eu acho que é uma boa hora, apesar do vereador Miguel Marrula não estar mais nessa casa, mas é uma boa hora de derrubar um veto e aprovar um projeto que vai ter um fim prático para o município. Não adianta nada ficar só no discurso, né, da política sobre drogas, da dependência química, mas quando a gente tem a oportunidade de aprovar algo prático, que só precisa de boa vontade, só boa vontade, tendo a boa vontade do município...
Uma parte aí, vereador.
Não vai dar tempo, mas perde para discutir.
Não, vou pedir,
perde
não,
discutir. Queria parte do senhor. Tendo uma boa vontade do município, vereador Sargento Pereira, de, num processo licitatório, o município escolhe qual tipo de obra, vai construir o feirão do Recanto do Sol. O município, no processo licitatório, estipula que 10% tem que ser para aqueles que estão em recuperação, estão nas casas, em processo final, vinculados ou passando pelo CAPS. Três pessoas vão estar trabalhando. O Conselho Municipal vai estar acompanhando. A instituição, ela vai estar dando um relatório. Se aquela pessoa, ela não corresponder ao trabalho, ela está dispensada e a empresa está desobrigada. Ou se não tiver profissionais que se encaixem na qualificação, a empresa está desobrigada. Agora, olha o incentivo que vai ser para as pessoas que estão em processo de recuperação e vão ser reinseridas no mercado de trabalho. Então isso é muito importante, é algo prático, mas que as oportunidades vêm e por pouca vontade ou por nenhuma vontade nós deixamos as oportunidades escapulir, passar pelas nossas mãos. Então eu adianto o meu voto, eu sou contrário a esse veto, porque ele tem um propósito prático na recuperação do drogativo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Veto total por inconstitucionalidade, continua em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Presidente, as palavras do nosso vereador Edson Lopes, elas têm um profundo valor de ser captada, escutada e analisada pelos nossos demais companheiros. O que, que adianta a casa de recuperação recepcionar essa pessoa, dar-lhe um tratamento e no momento de reinserir ela à sociedade, com possibilidade dela buscar ser valorizada ou dar, né, oportunidades que ela possa ser inserida novamente com respeito? E isso não acontece. Então não adianta a nossa administração contribuir para edificar uma casa e não cobri-la. Então é o momento que mais precisa que ele possa ser reinserido, com possibilidade de estar dando sua contribuição, mostrar que é útil. E aí eu vejo coisas simples que não traria nenhum gasto, nenhum desconforto para a administração. Então eu também volto ao contrário, né, o veto, e vejo que era um momento muito oportuno de o nosso prefeito dar sua contribuição, né, e dar essas casas de recuperação a oportunidade de elas estarem aí dando sequência a um trabalho que está sendo realizado na recuperação desse jovem ou dessas pessoas que estão aí, né, de alguma forma fazendo uso de drogas, de todas elas, na verdade. Então é
uma parte no final da sua fala. Vereador, e a questão que o procurador alegou é que a empresa ela vai ficar amarrada, vai ficar impedida de contratar funcionários que se encaixem no perfil do serviço. De forma nenhuma, o projeto diz que se não for enviado pessoas que encaixem no currículo, a empresa está desobrigada, ela pode contratar dentro ali do seu quadro ou dentro ali do seu banco de dados. Então é pouca, né, vontade mesmo. Obrigado, devolvo a palavra.
E é isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também discutindo, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu só quero deixar claro aqui que várias pessoas que são portadoras de algum tipo de doença, eles já sofrem preconceito no mercado de trabalho. E esse projeto aí, ele tem que vigorar, porque é uma forma de incentivar e deixar que essa pessoa tenha condição de ser inserida ao mercado de trabalho. Agora, mas o vereador Elite acaba de conversar aqui, ele pode ser ampliado para as outras empresas, né, privadas, no caso, no mercado privado. É um projeto bom e assim como qualquer outra doença, a droga é um problema de saúde e deve ser analisado melhor. E eu sou contra esse veto aí, né? Espero que ele prospere aqui nessa nova legislatura, se caso não for derrubado aqui o veto,
que alguém pegue, né, e, para que possa ampliá-lo, né, de uma forma que seja praticada aí no nosso município.
Dá uma partezinha, vereador.
Por favor.
É porque a gente, eu vou lembrando aqui de alguns dados do projeto. A pessoa, para ter o nome indicado, encaixar no perfil, um pintor, vamos pegar um pintor, por exemplo, ele tem que estar em processo de tratamento. E não necessariamente internação, porque nós temos os CAPs. Os CAPs, as pessoas estão passando por um tratamento, né, da dependência química, mas ela não está internada. Então aquela pessoa, ela, pelo CAPs, ela mora na sua casa, com a sua família, está passando pelo processo de tratamento, já em estágio final do tratamento, e está sendo reinserida no mercado de trabalho, e o CAPES dá o relatório para a empresa, ou para o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas. Isso incentiva a pessoa a ela não cair, a ela permanecer firme. Então a questão não é que a pessoa começou hoje, ou está internada, entrou na internação e vai ser enviado, não. É já no estágio final. E quem vai enviar o currículo é as entidades, seja o conselho, seja o CAPES, ou seja, a comunidade terapêutica, vai mandar para o conselho municipal, e o conselho municipal vai enviar esse currículo. E se não for enviado nenhum currículo em até 30 dias, a empresa fica desobrigada dessa questão da licitação. Então, devolvo a palavra. Obrigado aí.
Vale lembrar aí, ó, que o Brasil é um país de portas abertas. Né, que abre esperança aí de vida para imigrantes que vêm de outros países e talvez até sofra preconceitos. Agora, nós mesmos criarmos barreira para os nossos irmãos brasileiros ou munícipes, eu acho que não é o caso. Então, eu rogo aí que esse veto seja derrubado. Meu voto é contrário.
Vereador Gleb Martins.
Vou votar, Gleb. Discutindo. Vamos votar, depois que eu discutir, a gente vota. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade de estar discutindo, contrário a alguns, mas. Senhor presidente, eu já dei um testemunho da válvula que instalei lá na minha residência. E do Eletrohot. E agora eu vou fazer outra propaganda, outra situação que aconteceu a respeito desse projeto. Não baseado no projeto, mas aconteceu comigo. Todos conhecem a Associação de Moradores Alexandrina. Vereador Hamilton conhece muito bem. Né, vereador Hamilton? Vereador Hamilton, você conhece muito bem a associação como era. A forma que ela estava. Toda a reforma, toda a instalação lá da Associação de Moradores foi feita, Sargento Pereira, através de pessoas reeducando lá do Novo Nascimento. Vou até citar o nome de dois. É o Edmar e o Kleber. Não sei se eles estão ouvindo, que eu acho que ele é de outra cidade. Mas toda a reforma, vereador Ederson, foi feita através de pessoas lá da casa do Novo Nascimento, que estava internada a ponto de sair. A pintura também foi feita. Nós buscávamos eles todos os dias lá na casa de recuperação do Novo Nascimento, do pastor Oscar. E levava a associação e fez todo o trabalho. Quem conhece a associação hoje viu a excelência que está lá hoje, através de um trabalho de reeducandos. Então, é muito importante esse trabalho, muito importante esse projeto. Então, essa oportunidade tem que ser dada. Nós estamos aqui, isso é testemunho vivo que aconteceu na Associação de Moradores. Quem for lá, conhece a associação, vê a forma que está lá hoje, feita através de trabalho de pessoas na casa de reparação, reeducandos a ponto de sair. Então, é muito importante esse projeto, sou contrário a esse projeto.
Uma parte.
Conselho da parte ao vereador Pedro Mariano.
Eu quero só entender uma coisa, é para obras públicas, licitação, é, pastor Hélio?
Isso, vereador Pedro Mariano. É só obras públicas e tem que constar na licitação essa prerrogativa. A licitação tem que constar que acima de 30 postos de trabalho naquela obra, só em obras que tiverem acima de 30, 10% reservar para aqueles que estão reeducando ou em processo de tratamento.
Mas são obras de construção, não de segurança?
Não, coisas. Obras públicas, obras de construção. Pública,
viaduto.
Isso,
obras
de construção.
Obrigado, Pedro Mariano, entendido. E volto a dizer, esse projeto é importante. Lá na Associação de Moradores não tinha os 30%, foi iniciativa minha buscar, porque eu faço parte, eu sou diretor lá da Casa de Recuperação também, faço parte lá e vi a importância de dar essa oportunidade para aquelas pessoas que estavam ali tentando sair desse mal. Como o vereador Gerri disse, é um problema, uma doença, e se a gente não der oportunidade a eles,
Então é complicado. Então eu levei essa oportunidade a eles. A Associação de Moradores é exemplo, da Alexandrina é exemplo vivo, que foi feito através de reeducando do Novo Nascimento. Gostaria até de agradecer ao pastor Oscar pela oportunidade que ele nos deu. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Proposta ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, logicamente que essa daí é uma ideia louvável. Nós realmente temos que abrir oportunidade para essas pessoas. É, hoje toda a sociedade anseia por isso. Mas nós temos que ter cuidado também de onde vai abrir oportunidade para essas pessoas. Acho que a própria lei, essas empresas, elas são contratadas sob o regime da lei 8666, uma lei federal que já regulamenta já como é que tem que ser as licitações. Então eu acho temerário a gente submeter a empresa que vai fazer aí um tipo essa obra do viaduto aqui, uma obra pesada desse, a esse tipo de abertura, obrigando ela a contratar funcionário nessa situação. Vejo que realmente esse pessoal precisa de oportunidade, mas não mas vejo também que é muito, que é frágil. A pessoa que está numa condição de recuperação dessa, ela ainda está ainda está numa condição frágil ainda, é sujeito inclusive a ter aí as recaídas pelo próprio tratamento. Então eu acho que você impor uma obrigação dessa em cima de uma empresa que muitas vezes vai ter uma responsabilidade muito grande aí de construir obras igual nós estamos vendo aí de viaduto, obras pesadas, e tem a própria lei 8666 que regulamenta isso, que é uma lei federal. Então, claro que a ideia é louvável, nós temos que realmente dar oportunidade para essas pessoas. Agora vejo também que não colocando elas nessas situações aí, dessas obras pesadíssimas que nós temos aí, principalmente nos municípios.
Senhor presidente, dizendo, somente esclarecendo, vereadores da Lacerda, que a empresa, quando ela entra para concorrer a um processo licitatório, ela já vai estar sabendo que consta isso lá no edital da licitação. Então a empresa não vai entrar de maneira inconsciente. E é também uma responsabilidade social para com a empresa, para com a cidade, de ajudar na recuperação de pessoas que estão em processo de tratamento. Então a empresa entra com essa parcela social e já entra com o edital da licitação, sabendo que consta essa cláusula lá no processo licitatório. Então não é obrigar, a empresa não é obrigada a concorrer à licitação, ela concorre se ela quiser. E a prefeitura, vereador Eli Rosa, a prefeitura só põe essa cláusula no processo licitatório, no edital, se ela quiser também. Se a prefeitura achar que tal obra não cabe colocar isso no edital, não coloca. Agora ela vai ter essa prerrogativa, e isso vai contribuir muito, até porque as pessoas que estão em processo de recuperação, elas em processo final de recuperação, elas precisam muito de um incentivo, e isso é um incentivo. E cair, até quem não está em comunidade terapêutica, até pode cair, pode voltar a usar droga, voltar a cair no alcoolismo. Então esse argumento é muito frágil. Devolvo a palavra.
Processo em discussão.
Discutindo, presidente.
Sargento Pereira.
Eu não queria discutir esse projeto não, mas eu não posso me omitir. Esse projeto é importante, quero parabenizar o vereador Miguel Marrula. Esse projeto é uma parcela de contribuição, é uma contrapartida do município acreditar na pessoa dependente que está em processo de como se diz, de reabilitação. Acho que é importante o município dar essa parcela de contribuição. As empresas também que estão pegando as obras do município, elas saber que tem isso aí, é muito importante. Eu só lamento de não estar conseguindo derrubar um veto tão importante quanto esse.
Continua, senhor presidente.
Por falta de vereadores ou por falta de algumas posturas. Então era interessante muito a gente estar deixando esse legado aí para a cidade, para que a gente possa ajudar esses companheiros que estão saindo do mundo das drogas, porque que adianta ele ficar 9 meses na casa de recuperação se amanhã ele não tem uma oportunidade no mercado de trabalho? Por que o município não dá esse exemplo para que outras empresas do setor privado, novo vereador Ederson Lopes, vejam que está funcionando no município e que possa estar abrindo para a iniciativa privada? Porque se você dá condições dessa pessoa a honrar sua família, a ter o seu ganho, ele tem condições realmente de estar saindo e estar mudando de vida. Então, o município, eu acredito, se nós não derrubarmos esse veto, nós estaremos perdendo uma grande oportunidade. Estaremos, sim, levando esse projeto para o nosso prefeito, para que ele possa implantar isso no município. O município tem que dar uma contrapartida. E nada mais justo que você colocar essa possibilidade. Às vezes, se achar que 10% é muito, mas que evolua para 5%, mas que consiga colocar essa pessoa no mercado de trabalho. É só isso. Parabenizo a todos e peço o voto para que nós possamos derrubar esse veto do prefeito. Não por causa do prefeito, não. É por causa da gente dar uma contrapartida da importância do projeto para a nossa cidade e para os nossos dependentes químicos que estão em fase final de tratamento. Obrigado.
Na discussão também, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por uma questão, no meu entendimento e no entendimento de todo mundo, o projeto tem a boa fé, tem um alcance social muitíssimo grande. Agora, por que não se discute a lei 8666, se não me engano é o número dessa lei das licitações, sobre a questão da irresponsabilidade dessas empresas vir para o nosso município e causar o maior dano que tem causado no Brasil inteiro? Esses empreiteiros, eles chegam aqui, prometem tudo, acordam com o contrato muitas vezes de mão de obras e materiais, muitas vezes valores acima do que a iniciativa privada conseguiria fazer. Mesmo assim, elas chegam, começam as obras e desaparecem do município, deixando um dano tremendo para o município. Eu não entendo por que esse projeto ele tem que obrigar o município, que por mais que não seja eu sozinho o dono dele, que somos todos nós, milhares e milhares de pessoas que são donos desse município, por que obrigar o município a fazer esse tipo de inserção? Já que o projeto, inclusive, fala de pacientes em tratamento, e as pessoas que fazem parte de uso de droga, eles estão doentes. Ninguém, eu entendo que ninguém, nem a pessoa física, nem a pessoa privada, tem o direito de contrair para si pessoas doentes para prestar trabalho qualquer. Primeiro, porque estaria correndo risco de vida. E segundo, que a lei priva. Tem atestado médico evitando. Eu vi esse projeto, o projeto não traz nenhuma segurança jurídica para aqueles que são obrigados a contratar. Se um paciente em tratamento, que é uma doença, ele é cometido de um risco e perde a sua vida, será se nós aqui vamos discutir a segurança dos donos dessa empresa, que na verdade é o nosso município? Então esse projeto ele tem uma intenção muitíssimo boa, ele tem uma boa fé, mas quem tem que fazer isso são as iniciativas privadas primeiro, e não ter o entendimento que o município não é casa de ninguém, colocar a mão de obra de qualquer forma. Eu, por exemplo, senhor presidente, eu penso que vou esgotar meu tempo, mas eu quero pedir 30 segundos. Eu, por exemplo, uso muito a mão de obra das pessoas que estão em tratamento, mas com seus chefes sendo líderes deles, aonde eles empregam a mão de obra deles. Eu sou colaborador de duas casas dessas pessoas dependentes. Eu sou o primeiro a pedir, não vou dizer nome aqui, mas eu sou amigo de dois diretores, eu sou o primeiro a chamar os diretores e falar, ó, eu tenho tais e tais serviços, você tem alguém que tem capacidade de fazer isso, que você faça, que você traga para eles fazerem, mas sob a sua orientação. Então nós não precisamos de lei para dar guarida a essas pessoas, nós não precisamos de lei para comprar um aparelho que custa R$ 9 para colocar nos nossos hidrômetros, nós precisamos estar aqui falando a verdade para a população. E a instituição, o ente município, não é casa de ninguém para que nós obriguemos eles a contratar pessoas doentes. Muito pelo contrário, eu como pessoa, todos esses vereadores como pessoas, precisam ter a sua própria iniciativa e contribuir, como eu faço e muitos outros empresários fazem.
Obrigado.
Muito obrigado, Ivan Valaço.
Processo ainda em discussão. Gentileza, estou avocando o processo para a votação, novos vereadores. As discussões estão encerradas em votação. Também votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Contra o veto, presidente.
Sargento Alberto.
Contra.
Eli Rosa.
A favor do veto, senhor presidente.
Gley Martins.
Contra.
Jean Carlos.
Contra.
Jerry Cabeleireiro. Sargento Pereira Júnior.
Contra, presidente.
Luiz Lacerda.
A favor do veto, presidente.
Professora Geli.
Contra o veto, senhor presidente.
Paulo de Lima.
A favor do veto.
Pedro Mariano.
Contra o veto.
Vespa, vereador Vespa.
Contrário ao veto.
Pastor Ederson Lopes.
Contrário ao veto.
Com 9 votos contrários ao veto e 3 favoráveis, só esclarecendo, necessitaríamos de 2 votos contrários para derrubar o veto. Está mantido o veto.
Continuando a pauta, processos em segunda votação. Só um minuto. Não, cadê a pauta? Em segunda votação, da autoria do prefeito municipal. Esse processo em segunda votação pode votar tudo em bloco, não? Não. Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo número 136/2016, que insere o inciso 12º no artigo 199A, acrescenta o artigo 199R ao título 5º, capítulo 1A, e altera o anexo 12. Fator de complexidade, a lei complementar no 136 de 2006, Código Tributário de Rendas do município de Anápolis. Em segunda votação, senhor presidente.
O processo já foi exaustivamente discutido nas outras sessões da Câmara. Processo em segunda votação. Está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifeste. Está aprovado.
Processo em segunda votação, processo número 150/2016, prefeito municipal, denomina unidade de saúde.
Processo que denomina unidade de saúde está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo número 151/2016, prefeito municipal, denomina próprios públicos, em segunda votação.
Processo de segunda votação, denominando para o público, está em discussão, discussões encerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado.
Processo número 152/2016, prefeito municipal, em segunda votação, denomina-se mês.
Processo de prefeito municipal está em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado.
Processo número 153/2016, prefeito municipal, denomina o Parque Ambiental da Vila Jaiara.
Projeto está em discussão. Discussões encerradas, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo número 154/2016, prefeito municipal denomina a Praça do Conjunto Habitacional da Vila União, em segunda votação.
Processo em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que denomina viaduto da Rua Barão do Rio Branco.
Opa. Em discussão, discussão encerrada, votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em segunda votação, processo número 156/2016, denomina o viaduto da Avenida Goiás.
Processo em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 157/2016, de autoria do prefeito municipal, denomina o viaduto da Avenida Brasil na confluência com a Rua Mazilino.
Processo em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado.
Processo número 159/2016, prefeito municipal denomina-se MEI da Vila Fabril.
Manda ver aí, presidente. Processo em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado.
Processo número 002/2016, institui a autoria do vereador Pedro Mariano, institui o Programa Municipal de Apoio às Entidades e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, autos providências. Segunda votação.
O processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, está aprovado.
Processo número 078/2016, de autoria do vereador Jackson Charles. Esse aqui já foi votado, antecipou a inversão de pauta. Processo número 108/2016, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte público urbano no município de Anápolis a disponibilizar aos usuários, os passageiros, sinal de internet via Wi-Fi.
Processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 123/2016, de autoria do vereador Eli Rosa, que institui no calendário do município de Anápolis, calendário oficial de eventos alusivos ao aniversário de Anápolis, um encontro de motociclista, categoria Superbike.
Processo em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 138/2016, de autoria do vereador Hamilton Filho, torna de Praça José Lopes da Silva a Praça do Bairro Calistóvis Altas Providências.
Processo está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 139/2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o processo de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de transtornos de aprendizagem no município de Anápolis e da outras providências. Também segunda votação.
Processo está em discussão. Discussões encerradas. Votação. Votação. Está aprovado. Faltou som.
Processo número 147/2016, de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre o título de utilidade pública Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Cibazoli. Em segunda votação.
Processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo, segunda votação, autoria da vereadora professora Geli, número 148/2016, dispõe sobre o título de utilidade pública Associação dos Amigos do MAPA, Museu de Artes Públicas de Anápolis.
Processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo, segunda votação, de autoria da vereadora professora Geli, processo 149/2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e das outras providências.
Processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 161/2016, segunda votação, autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre o título de utilidade pública ao Centro de Acolhimento de Vítimas de Queimaduras e Feridas, CAVQF.
Processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 064/2016, de autoria da vereadora professora Geli, que autoriza a Câmara Municipal de Anápolis a firmar convênio com a Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, Altas Providências.
Processo está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo de autoria da vereadora professora Geli, processo número 144/2016, dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo, projeto de resolução. Dispõe sobre a criação da Escola Legislativa Municipal da Câmara Municipal de Anápolis das Altas Providências. Em segunda votação.
Processo está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria do vereador Vespa. Processo em primeira votação e a segunda vai ser quando?
Não. Desculpa aí, tem três projetos meus, ontem não deu para justificar, eu fui levar meu pai ao médico pensando que seria rápido e a gente ficou lá o dia inteiro, não tem nenhum problema. Então, estou dando a sugestão, se fosse possível, a gente votar e suspendia e votava a segunda rapidinho.
Ele fica a segunda votação, fica para o ano que vem, não tem... Tem que votar, Marrula não está conosco, nós estamos votando o projeto dele ainda.
Beleza.
Lembraremos do senhor.
O do
Marrula
não votou não, votou o veto.
É, verdade.
Então, projeto do vereador Vespa, em primeira votação, processo 042/2016, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal celebrar convênio com o Estado de Goiás para implantação do programa Segurança Virtual e das Outras Providências. As comissões de direitos humanos, finanças favoráveis ao projeto. É proibida a discussão.
Não. Já foi discutido algumas vezes, vamos votar, né, para já estar... Tá... O horário avançado. Mas,
presidente, eu quero discutir esse projeto apenas para fazer uma justificativa. Esse é aquele projeto, né, Vespa, que estava com parecer contrário, né? Não é isso? Então, eu fui o relator desse projeto na comissão
quando e nós colocamos, a comissão colocou o parecer contrário, inclusive eu fui o relator, pelos motivos que eu entendi que tinha visto de origem, e aí o parecer da comissão foi contrário. Mas eu sempre falei que eu não sou contra o projeto. Eu apenas achei, a comissão interpretou que ele tinha esse visto de origem naquela ocasião. O plenário, como o plenário é soberano e resolveu assumir que não existe aquele visto de origem e que o projeto pode tramitar normalmente, então eu sou a favor do projeto. Então eu quero deixar isso bem claro. Então, já que o plenário derrubou aquele nosso parecer e o projeto pode tramitar normalmente, quero dizer que, mesmo tendo colocado o parecer contrário, o plenário é soberano e eu sou a favor do projeto. Apenas para justificar isso.
Obrigado, Acerto. Ainda em discussão? Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Prossiga, vereador.
Processo. Processo em primeira votação de autoria do vereador Vespa, processo 084/2016, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno nos estabelecimentos privados ou públicos do município de Anápolis e outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Direitos Humanos e Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação.
Processo de autoria do vereador Vespa está em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em primeira votação, autoria do vereador Vespa, processo 160/2016, dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública municipal à Escola Paroquial São Cristóvão e outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto.
Processo de autoria do vereador, também do vereador Vespa, está em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Terminou a pauta? Encerrada a pauta, senhor presidente.
Encerrada a pauta para a qual fomos convocados a permanecer em plenário. Está encerrada. Portanto, com a pauta encerrada e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a última sessão ordinária desse período legislativo. Obrigado a todos pela compreensão, pela parcimônia, pela disposição de estar presente até esse momento para deliberarmos sobre toda a pauta. Feliz Natal a todos que não encontrávamos mais por esses dias e um ano novo repleto de realizações. Um abraço a todos, boa tarde.